o nome do Senhor, dentro delas fixarão sua moradia. Salmo 68. Palavra do Senhor.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 72ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, reuniu a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carilho da Ponte e Carlos Alberto. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário fizer a chamada dos vereadores presentes a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Que expediente foram feitas leituras de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e a leitura dos projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Eli Rosa e Lizia Borges. Grande expediente usaram a tribuna os vereadores, o Márcio Vé, Jackson Charles, Glei Martins e Jean Carlos. Na ordem do dia houve apreciação de projetos e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outra para o dia de 4 de novembro, horário regimental.
A ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de correspondências, a Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município encaminha conhecimento, cópia de convênio celebrado entre o município e o abrigo evangélico Jesus Cristo é o Senhor. Secretário Municipal de Saúde encaminha informações sobre a construção do PSF no bairro Aldeia do Sonho, Jardim Samambaia. Resposta a requerimento do vereador Glei Martins. Balancete da Câmara Municipal de Anápolis referente ao mês de setembro de 2013. Leitura de projeto do vereador Ederson Lopes, de utilidade pública municipal e Igreja Internacional da Paz. Mistério, luz para os povos, determinou das providências. Do vereador Jean Carlos, considera de utilidade pública municipal, centro educacional franciscano e da outras providências. Vereador Paulo de Lima, que torna obrigatória a colocação do número de telefone de reclamações da Prefeitura Municipal de Anápolis em obras e caçambas, na forma que estabelece. Prefeito Municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, visando a participação da Semana Nacional de Conciliação e de outras providências.
Pode ir, depois eu falo. Então vai.
Leitura de requerimentos do vereador Lizier Borges, requer, presidente, a liberação do plenário da Câmara para a sessão solene para entrega de título de cidadania ao senhor Geraldo Cardoso Couto, a ser realizado no dia 28 de novembro de 2013, às 19h30. Vereador Frevo Daí, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço Tava Buraco, na rua Cruzeiro do Sul, bairro Santa Maria, na rua abaixo do Colégio Estadual Zé Ludovico de Almeida. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço Tava Buraco, na rua Cruzeiro do Sul, em frente à Escola Municipal Éder de Campos Amaral, no bairro Jardim Alvorada. Do vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço Tava Buraco, na rua João Pinheiro, em toda a sua extensão, na Vila Jaiara. Do vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço Tava Buraco, na Avenida Contorno, próxima à barreira eletrônica, no centro. Do vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de iluminação, colocação de bancos, vestiário, cercas, banheiros e gramar o campo de futebol situado na Avenida Degzac, no bairro Santo Antônio. Vereador Sargento Alberto, solicitando moção de aplauso a ser encaminhada aos seguintes bombeiros militares pelo ar de bravura e alcance de suas ações no resgate e salvamento de vidas no município de Anápolis. Gleiton Gomes Caetano, Neuzamar Divina Ribeiro Santana, Eduardo da Silva Marcelino, Rogério José Costa e Hélio Marques Gonçalves Batista. Do vereador Ederson Lopes, seja encaminhada a Saniago, solicitando a operação Taburaco para reparação de corte no asfalto na rua 7, quadra 8, lote 21, Jardim América. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de bocas de lobo da rua Aurora Aires, setor Escala. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização do asfalto da rua 2, no Dom Felipe. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização da Praça Divino Pai Eterno, no bairro Bandeiras. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao CMTT, solicitando sinalização em todo o setor Monte Sinai. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a instalação de barreira eletrônica na Avenida Brasil Sul, número 3.643, Vila Popular, Munir Calixto. vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente, solicitando se vistar buraco no entroncamento das ruas 23 e 28, setor Chácaras Americanas, próximo ao bairro de Lourdes. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao CMTT, solicitando a demarcação de sinalização de trânsito vertical e horizontal no cruzamento das ruas Vitor Braga com Maria Inês Jesus e ainda no cruzamento da rua Virgílio da Silva com Lourenço Gomes de Souza, todos no residencial Under. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando serviço de limpeza de um lote na rua Virgílio Rosa da Silva, quadra 8, lote 4, Parque Residencial Under. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando a implantação de um CIMEI no distrito de Joanápolis. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao CMTT solicitando a implantação de semáforo ou redutor de velocidade no cruzamento das avenidas Independência com Comercial no bairro de Lourdes, Parque Brasília. Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente solicitando tapa-buraco na avenida L2, quadra 50, lote 56, no bairro Jardim Europa. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando serviço de recuperação da malha asfáltica em caráter de urgência da avenida Brasília, em toda a sua extensão no bairro de Jockey Club, paralela com a BR-060, ligação do bairro de Lourdes aos bairros Flor de Lis, Itamaraty e Somerville. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando serviço de revitalização da praça situada na avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao DENIT solicitando a implantação de uma entrada de via de acesso após o viaduto do trevo de Corumbá, no bairro Parque dos Pirineus. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de reforma dos aparelhos de ginástica que se encontra na Praça da Matriz, situada na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando serviço de buraco em toda a extensão do bairro Tesouro. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente solicitando serviço de buraco em toda a extensão do bairro Santo Antônio. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando a recuperação e assaltamento com afastamento de águas pluviais na rua Rafael Braga Tiburcio, no sítio de recreio Vale das Laranjeiras, particularmente na altura do lote 14. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando serviço de captação de águas pluviais na rua Monteiro Lobato, na altura da quadra O1, lote 30, bairro, na Vila Jardim Santana, primeira etapa. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, especialmente na altura da quadra 31, lote 18, Vila União. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando serviço de edificação de boca de lobo nas ruas 7 e 12, no conjunto habitacional Vila União. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente, solicitando enviar novamente o ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a recuperação e asfaltamento da rua Bela Vista no trecho que liga o bairro Jardim Goiânia ao bairro Jardim Santana e o serviço de reforma e ampliação no esgoto pluvial do referido trecho. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Tamandaré, especialmente da altura da quadra 34, lote 38, bairro Jardim Alexandrina. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando a recuperação e assaltamento de um trecho da rua Olavo Bilac entre as quadras E e D do Jardim Goiano. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao CMTT solicitando a colocação de um semáforo na avenida JK, esquina com a rua Goiânia, no Jardim Dourado. Vereador Lizier Borges seja encaminhado ao competente solicitando a recuperação e assaltamento de um pequeno trecho sem esse benefício na rua Afrânio Peixoto, na altura da quadra E, lote 5, Jardim Santana. Vereador Sargento Alberto seja encaminhado ao competente, solicitando a reposição de vidros nas janelas do PET do bairro de Lourdes. Da vereadora professora Maria Geli Sanz, seja encaminhada. Requer audiência pública no dia 3 de novembro, às 19 horas, na Escola Municipal Deputado Zé de Assis, para discutirmos sobre o problema de água e esgoto do bairro de Lourdes e as adjacências. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a implantação de lixeiras para coleta de lixo em todos os pontos de ônibus, Transporte Coletivo de Anápolis. Vereador Glei Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando se vistar buraco em caráter de urgência na Avenida Palmares, esquina com a Chavantina, Parque Iracema. Vereador Glei Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buraco em caráter de urgência na Avenida Presidente Vargas, próxima à antiga Faiana, na Vila São José. Vereador Jeca Cabeleireiro, seja encaminhado ao competente, solicitando a operação tapa-buraco na Rua Capitão Silveiro, no centro. Vereador Jeca Cabeleireiro, seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buraco na Rua 6, Jardim Ana Paula. Vereador Jeca Cabeleireiro, seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buraco na Rua João Luiz, no bairro Jardim Ana Paula. vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT solicitando a sinalização apropriada na Rua Central e na Avenida Souzânia, no bairro Jandaia. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT solicitando a sinalização apropriada na Rua SC11 e Rua SC2, no setor Santa Clara. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço tapa-buraco na Rua Leopoldo de Bulhões, toda a sua extensão no centro. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço de iluminação no poste 647-66, que se situa na Rua D, quadra 6, lote 16, no Jandaia. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço de limpeza, retirada de entulhos, no entorno do córrego situado na Avenida Perimetral Oeste, quadra 116, Anápolis City. Vereador Hamilton Batista, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço de buraco na Rua Toninho Xavier, número 94, bairro Bom Clima. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente solicitando reforma dos banheiros sanitários do Mercado Municipal, Carlos de Pina, na Rua 14 de Julho, no centro. Vereador Hamilton Batista, seja encaminhado ao competente solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Rua Professor Orlando Fagundes de Queiroz e Coronel Levertino Leão Sobrinho, no Xangri-Lá.
As demais correspondências também estão à disposição dos pares. Os projetos de lei enviados às comissões e todos os requerimentos serão enviados à Comissão de Justiça e Redação. Recebo aqui comunicado oficial da filiação dos vereadores Hamilton Filho, Mauro Severiano e Vespa, no Partido Solidariedade. Ainda também recebo comunicado que o vereador Vespa será o líder do Solidariedade aqui nesta casa de leis. A partir de hoje, já temos duas novas lideranças partidárias aqui, o vereador Pedrinho Porto Rico pelo PROS e o vereador Vespa pelo Solidariedade. Também ofício da vereadora professora Geli, solicitando audiência pública para o dia 13 de novembro, na escola deputado José de Assis, para discutir sobre problema da água e esgoto no bairro de Lourdes. A audiência pública fora da Câmara é prerrogativa do vereador, mas fica aqui também à disposição da vereadora todo o suporte necessário dessa casa. Também solicitação de plenário da Câmara Municipal para a sessão solene de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Geraldo Cardoso Couto, para dia 28 de novembro de 2013. Solicito a apreciação da diretoria legislativa para ver a possibilidade da disponibilidade dessa data. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que nos acompanha em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, público presente. Senhor presidente, hoje eu faço uso do pequeno expediente para dizer que estivemos juntamente com a equipe da Secretaria de Obras, Secretaria do senhor Clodoveu Reis, na ponte do córrego Ribuleira, onde essa equipe foi para detectar os problemas, né, e posteriormente solucioná-los, uma vez que é uma ponte que dá acesso ao Vale das Antas, aos setores de chacras, e devido a ser uma região bem íngreme, a enxurrada sempre tem castigado essa ponte dos dois lados, vereador Eli. E há um problema, né, sério, porque pode, agora nesse período chuvoso, essa ponte vir a cair uma parte, né, do seu aterro. Então, essa equipe aqui, eu quero parabenizar o engenheiro João Batista, também o Cristiano, o Alírio, pessoas honradas que prontamente nos atenderam em ir para detectar o problema e tão logo resolver. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, porque o período de chuva começa a se intensificar e sempre é um problema aquela ponte. Então, para quem tem conhecimento, que visita aquele setor de chácara, sabe da importância daquela ponte. E queríamos também já registrar aqui, né, que está sendo feita a revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, onde nós pedimos ali um estacionamento, além da revitalização, um estacionamento para que os comerciantes e as pessoas que ali fazem uso, né, dos comércios que fazem suas compras, tenha maior praticidade ao estacionar os seus veículos. Então, a revitalização é muito importante, a gente agradece por estar sendo atendido essa questão e pede para que se faça, então, o estacionamento, né, nas laterais da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva. Coloquei recentemente um requerimento aqui nesta casa. Só para acalmar os ânimos aí.
Solicito aos pares a atenção para o orador que está na tribuna.
Coloquei recentemente um requerimento pedindo para que fosse feito, além da revitalização da Raimundo Carlos Costa e Silva, atendendo pedidos ali dos comerciantes, para que seja feito, então, um estacionamento, né? E ali vários comerciantes deram uma ideia que se fizesse ali como se fosse um rabo de peixe, né? Esse estacionamento onde torna aquela região ali, Mauro Severiano, um centro comercial, né? Uma vez que vem crescendo muito, e a gente faz esse pedido, então, para que seja feita esse estacionamento na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, pois o canteiro ele é bem amplo e dá a condição para fazer estacionamento tanto de um lado quanto do outro. E está aí feito, foi colocado, protocolado esse requerimento, e a gente pede que seja feito, então, esse estacionamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao líder do PT, vereador Lisier Borges.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, os novos pares, imprensa e demais pessoas aqui desse plenário. Senhor presidente, eu queria aqui hoje prestar uma homenagem à UEB. Eu não sei se temos algum colega aqui que já ouviu falar na UEB. Paulinho, não? UEB, União dos Escoteiros do Brasil, que hoje está fazendo 89 anos de sua fundação. Eu tive o prazer de participar desse movimento. Você quer só lobinho. Eu tive a honra de participar desse movimento ainda nos anos 70, Maurão. E digo para vocês o seguinte: é realmente uma escola de vida, uma escola de cidadania. Só para vocês terem uma ideia, o escoteiro, ele promete pela própria honra cumprir os deveres para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei do escoteiro. Vereador Mauro, a primeira lei do escoteiro diz assim: o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que a própria vida. Eu tenho dezenas de nomes que participaram desse movimento nessa época, mas vou me ater somente a dois que realmente foram importantes quando eu passei por lá. Hoje nós temos escoteiro no CMTT, temos juízes, temos na cultura que foram contemporâneos meus. Né? Então nós temos uma enormidade de escoteiros tradicionais que estão por aí. Mas gostaria de lembrar do chefe Darcy, que foi um dos fundadores do escotismo aqui em Anápolis, e também do hoje juiz Gentil Pio de Oliveira, que muitos conhecem, que foi o meu chefe na época do escotismo. Então, meus parabéns aos escoteiros. Hoje não é o dia do escoteiro, é o dia da UEB, né, da instituição que congrega os escoteiros, que administra a obra, esse movimento do Brasil. E queria repercutir também que hoje de manhã estive aqui, professora Geli, reunido com os alunos do IFG, do curso de secretaria escolar, que pode muito lhe dizer respeito. Eles me arguíram sobre aquele projeto de lei, que inclui a disciplina moral e ética no ensino fundamental. Então, foi um dia muito proveitoso. E durante esses questionamentos, nós chegamos a falar também da questão do ensino integral, o segundo tempo. E nós estivemos aqui, inclusive uma mensagem da senhora lá, muito bonita, foi lida na inauguração da quadra, que o pastor Vilmar Silvestre estava, e obviamente o Gerri, que é da região, também estava. Eu me lembrando, hoje nós temos, se não me engano, duas escolas aqui, Walter Bezzi e o Ayrton Senna, do Filósofo, que funciona em tempo integral. E essa é uma premissa mundial. Né? Então, nós vemos que o nosso município, essa gestão, está se preparando para isso. Porque aquilo não é uma simples quadra de esporte. Aquilo é um ginásio que vai dar mais conforto para a prática escolar e outros eventos diversos. E futuramente, quem sabe, se a estrutura econômica assim o permitir, nós temos praticamente todas essas escolas. Nós tivemos aqui, pastor Ederson, já inauguramos, numa semana, duas escolas. Já inauguramos 10 escolas, não é isso? Já foram inauguradas 10 escolas, não, 10 ginásios de esporte só esse ano. E temos mais alguns para serem entregues ainda esse ano. Espero que também a Escola de São José seja entregue esse ano, com a quadra linda também, coberta, que acolhe com muito conforto e com muita qualidade seus alunos. Então, eu queria dizer aqui só mais uma vez ao nosso executivo, ao nosso prefeito Antônio Gomide, que a Anápolis está de parabéns. Nós vimos ontem no Globo Repórter, anteontem no Globo Repórter, né? Sexta-feira? Vi hoje também. Hoje também vi. A cidade com expectativa de felicidade muito grande. E isso deve-se muito ao orgulho de ser anapolino, de ver as coisas acontecendo. Era isso que eu tinha para dizer. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de estar neste momento usando este microfone para falar da alegria de todos nós, anapolinos, por ter assistido aquela reportagem na Rede Globo. Mas seria muito interessante se tivéssemos também assistido, ouvido algo que falasse da paz, da alegria, da satisfação também dos goianos. E eu trago nesta tarde, senhores, uns dados muito importantes, muito sérios, senhor presidente, concernente à construção do presídio. Falei hoje com a construtora. Observe que 4 meses, vereador Vespa, já passaram. E segundo a direção, 25% da obra já foi realizada. Já está concluído 25% da obra. Um outro detalhe que me chama a atenção é que a empresa já emitiu, porque o Estado solicitou, a nota fiscal da primeira etapa, que já foi concluído, no valor de R$1.850.000. A empresa, a construtora, recolheu os impostos, vereador Eders. Só que o Estado pegou a nota e não repassou o dinheiro. Pegou a nota fiscal, depois a empresa já recolheu os impostos desta nota fiscal, Jean, no valor de R$1.850.000, mas o governador não repassou o dinheiro para a empreiteira ali. E o mais triste, senhor presidente, é que essa semana passada a empresa já dispensou 20 trabalhadores. E hoje eu ouvi do senhor, que é um diretor lá, ele disse, olha, se até sexta-feira o Estado, o governador, não repassar esses 1.850.000, sexta-feira nós vamos paralisar a obra, porque não temos como dar continuidade. Até porque 4 meses se passaram e a construtora está mantendo tudo, toda a obra, enfim, com material e salários e também deveres sociais, com os cofres da própria empresa. E o Estado não repassou um centavo, isso até hoje pela manhã. A não ser que agora, na parte da tarde, o governador fez isso. Outro detalhe importante, senhor presidente, é sobre o centro de internação para adolescentes. Estivemos hoje falando com a GETOP, está marcado para o dia 28 de novembro, Paulinho. E eu vou estar lá, porque já foi feita uma licitação, no dia 28 de novembro, nós teremos a abertura da nova licitação para a construção do Centro de Internação Socioeducativo para Adolescentes da nossa cidade. Agora, interessante, senhores, é que este valor, ou seja, a verba que está depositada no valor de 10,6 milhões, está parado, está correndo risco, Jerry, da nossa cidade perder esse dinheiro, se essa licitação não passar, não for aprovada no início do ano que vem. Eu não tenho exatamente, tentei falar hoje com o pessoal da GETOP, não consegui, a data que, se não for usado ou iniciadas as obras, a nossa cidade vai perder esse dinheiro. Lembrando que o Estado só tem 10% de participação neste valor, de 10 milhões, 6 milhões, a participação do Estado é só de 10%. Ou seja, se nós não gritarmos e clamarmos realmente ao governador para que ele esteja com as suas atenções voltadas para esses dois sérios problemas do nosso município, que é a construção do presídio. As obras estão lá, 25% já está concluído, 4 meses a empresa não recebeu nenhum centavo e agora o centro de internação socioeducativa, que é o caso da nossa cidade. Se não for iniciado até o início do ano, vereador Ederson, o dinheiro terá que ser devolvido. E isso é de se lamentar. É de se lamentar, por quê? Porque a verba não é do Estado. A verba é do governo federal e nós queremos, então, aqui, usando essa tribuna, dizer, governador, pelo amor de Deus, libere o dinheiro que não é do cofre estadual. Libere o dinheiro para que as obras do presídio não venha a parar e que a construção do nosso CAS pode ser também iniciada dentro do mais rápido possível. Dia 28, eu estarei lá na GETOP para a abertura da licitação para a construção do nosso Centro de Internação Socioeducativa para Adolescentes da nossa cidade. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos. Então, concedo o espaço do pequeno expediente, o último horário, ao ilustre vereador, então, Mauro Severiano, que justamente havia pedido a palavra e não tinha mais vaga. Então, vou conceder o horário ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente.
Obrigado, Jean Carlos. Vereador. É, realmente, quando eu estava inscrito, não tinha mais inscrição, mas eu serei breve, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar o que o pastor Vilmar, no início da palavra, falou, e o vereador Lezia também. Olha, enche nós de orgulho, que nós somos barristas, da cidade de Anápolis, quando parece aí na manchete nacional, né, alguns crimes, e a gente fica chateado, né, alguns gangsters, algumas coisas, chacina que acontece em Anápolis, e fica triste, vereador Vespa. Mas quando acontece uma coisa que até a Globo é internacional, apareceu no mundo todo, falando da nossa cidade, que nós somos barristas, a gente fica feliz da vida, lida do prefeito. Que é uma cidade maravilhosa, né? Cidade de jovem, e eu não estou incluído. 96% é formado pelo jovem. 4% são pessoas dos 60 anos. São pessoas que vêm em busca dos empregos, grandes empregos no IDAE, né, grupos farmacêuticos, né? Nós temos aqui um polo universitário muito grande, uma cidade de jovens, é lógico que nós temos violência, mas é a minoria. Então, nós ficamos muito contentes com isso. É, quem levantou isso nessa tarde de hoje foi o vereador Lezier e o pastor Vilmar Silvestre, e eu quero também puxar essa corrente aí. Ficamos muito felizes de ser vereador, né, do terceiro maior colégio eleitoral do estado de Goiás. Então, fico muito contente. Fico mesmo contente ver esse noticiário a nível nacional. Duas pessoas, meus amigos, que estudam em Salvador, três em Maceió, um em Macapá, outro em Roraima e quatro em São Paulo, me ligou. Falou, a nossa cidade apareceu aqui, eu estou ouvindo. E muitos estudantes veio me abraçar, porque eu sou goiano de Anápolis, estou estudando aqui, moro. Nós estamos de parabéns. Então, a gente fica muito contente, fica cheio de alegria, vereador Eli, de ver essas notícias, que os goianos estão lá fora estudando também, que tem pessoas de outros estados estudando aqui, mas tem muitos goianos estudando lá fora, fazendo medicina, fazendo arquitetura. Tem até dois estudantes aqui de Anápolis fazendo arquitetura no Mackenzie, uma das melhores faculdades deste país, Mackenzie, em São Paulo. Falou, Mauro, apareceu a minha cidade. Eu estou feliz. E os meus colegas de faculdade vêm me abraçar. Então, Paulo de Lima, a gente fica muito orgulhoso de ser barrista e, né, e falar da cidade de Anápolis. Quando é um crime, a gente fica chateado, né? Muitas coisas que acontecem aqui, né, em cidade, nossa cidade, parece no Jornal Nacional. Mas isso apareceu em uma hora de programação. Não foi 5 minutos, não. Foi uma hora de programação na Rede Globo. A cidade mais feliz do Brasil. É aqui, os estudantes, bons empregos, estuda aqui, tem mercado de trabalho em outra cidade. Então, ele fica feliz, Frei Valdair, falar de nossa cidade, né? E pessoas que me telefonaram, né, falou, eu estava em Crixás, na fazenda da minha irmã, e recebi telefonema. Eu nem tinha visto o Globo Repórter. Depois, no outro dia, eu assisti, 9 horas da manhã, que lá tem o canal fechado, é Globo News, que reprisa. Quando eles me falaram, né, falei, eu vou ouvir a matéria. Então, para quem gosta de TV fechada, passa na sexta-feira e 9 horas da manhã passa na Globo News, a reprise. Então, eu fui ver, saí lá da fazenda, vim até a cidade e assisti o Globo News. Me encheu de orgulho ser goiano, anapolino, gostar da minha cidade. Mas, por outro lado, senhor presidente, está vencendo meu horário? Eu quero dizer que o Solidariedade, meu partido, fez uma reunião sexta-feira com o prefeito. Eu não participei, nem o vereador Vespa, porque eu estava em viagem, recebi um convite do deputado Carlos Antônio, vereador Vespa também estava em viagem. O meu líder a partir de hoje é o vereador Vespasiano, com muito orgulho, recebo essa notícia, Vossa Excelência, seu líder do Solidariedade. A segunda bancada maior dessa casa, primeiro é o partido PD, o PT tem nessa casa aqui 7 vereadores, né? 7 vereadores, 7, que o Pedro Mariano já declarou. Você está inconvocado, vereador? Por que você deu risada? 7 vereadores, o PT tem, que o vereador Pedro Mariano falou que é 7 vereadores. Então, tem 7, a bancada do PT tem 7 vereadores, e o Solidariedade, hoje, a partir de sexta-feira, eu tenho um compromisso com o meu partido, Carlos Antônio. Então, nós que tem 10 vereadores que apoia o prefeito maciçamente. Porém, eu deixei bem claro para o presidente do meu partido, que eu vou falar o que eu quiser, e eu que eu seja independente dessa casa. Eu apoio o prefeito a partir de sexta-feira, que eu estou no Solidariedade, em nome do deputado Carlos Antônio e em nome do meu líder. Mas quando eu também tiver que tecer algumas críticas para o executivo, eu vou falar livremente. Isso eu fui para o partido com essas ideias, com essa cabeça. Deixa eu livre, como eu estive militando no PDT do Paulo de Lima há muito tempo. Ele me deixava livre. Eu tenho minhas ideias próprias, eu não preciso me encostar em deputado, federal, nem estadual, nem senador, nem governador. Eu tenho minhas ideias próprias e o mandato é meu, do vereador Mauro. Agora que ela é meu mesmo, que eu fui pro Solidariedade, porque eu levei o meu mandato comigo. E amanhã, se eu quiser, que eu não estou com essas pretensões, se eu quiser sair do Solidariedade, o meu mandato é do Maurão. Então é isso que eu quero dizer, deixar bem claro. Eu sou da bancada do prefeito, Solidariedade, eu, vereador Hamilton e o vereador Vespa, está compondo a bancada do prefeito. Eu não estive na reunião, recebi a notícia do deputado, eu estava viajando. Estava aí prolongadamente esse feriado, dia de finado, eu estava visitando, né, algumas regiões lá do Vale do São Patrício. Então, eu quero deixar bem claro. Se tinha 7 vereadores, o PT, hoje tem 10 vereadores que dão sustentação ao prefeito. Mas que me deixe livre também. Não é porque eu estou dando sustentação ao prefeito, que eu também, se eu ver uma coisa de errado, eu vou amordaçar e fechar meus olhos, não, vereador Vespa. E o deputado sabe disso. Eu fui lá, recebi um convite, deputado. Primeiro que filiou no Solidariedade foi o deputado. Segunda pessoa fui eu. Fui com esse intuito. O intuito para ajudar a minha cidade, ajudar essa administração. Mas aqui eu falo, se eu quiser eu falo mal de Dilma, falo mal do governador, falo do prefeito, falo até dos próprios amigos aqui. Isso é minhas ideias e nem minhas ideias ninguém vai roubar. Ninguém vai me roubar o meu projeto político e meu projeto de vida. Então fica aqui, né, meus parabéns, vereador Vespa, que é o meu líder, líder do Solidariedade a partir de hoje, depois do PT a segunda bancada aqui nessa Casa de Leis. Vou dar minha contribuição, como eu tenho dado, não só para este prefeito, e com os outros prefeitos anteriores. Eu era da bancada do Hernando de Paula, mas quando eu vi muita coisa errada nessa cidade, vereadora Dinamélia, acho que está conversando mais alto meu microfone aqui, mas tudo bem. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu dei sustentação ao Hernando de Paula enquanto ele estava fazendo coisa boa para a nossa cidade. Mas eu fui o primeiro a virar a casaca quando ele começou a bagunçar a vida da minha cidade. Fui o primeiro a sair do navio e falei, você não serve para administrar a minha cidade. Eu tenho minhas ideias próprias, eu não dependo de você para ser vereador, Hernando de Paula. Então eu fui para outro rumo, fui para outro caminho e demos um impeachment nele. Ele até assustou. Mauro, você está do meu lado, não estou? Falou, estou ao lado da minha cidade. Então é isso que eu quero desejar. Boa administração, prefeito. Solidariedade. Tem 3 vereadores que dão sustentação ao senhor prefeito. E mais 7 vereadores do PT estão compondo a bancada de 7 de 10 vereadores. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente, solicito ao vice-presidente Pedro Mariano que assuma os trabalhos, que eu farei uso da palavra no primeiro horário do grande expediente.
É, o Vasco vai ter gosto de sentar hoje em cadeira aqui.
Boa tarde, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, Rádio Manchester, que acompanha ao vivo aqui a nossa sessão no dia a dia, Canal 5, a nossa TV Câmara, que está aqui também todos os dias acompanhando ao vivo, através do site da Câmara aqui, as nossas transmissões aqui da Câmara Municipal. Aos presentes aqui também nas galerias, o nosso boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde falar aqui de alguns assuntos. Inicialmente, comunicar aos pares, que já é inclusive de conhecimento de todos, que nós agora temos o nosso Jornal da Câmara. Quem não recebeu ainda, nós já temos, mandamos distribuir nos gabinetes, mas nós já temos agora os nossos exemplares do Jornal da Câmara, que sairá mensalmente, com espaço aqui para todos os vereadores. Tem espaço garantido aqui com as matérias aqui, um quadrinho aqui para cada um, para os 23 vereadores. Inclusive, os assuntos que serão colocados aqui são discutidos primeiro entre os pares. através aí da diretoria de comunicação, o Orisvaldo Pires, sempre vai estar discutindo com cada um qual que é a matéria que quer que coloque aqui no espaço que cada um tem. Então, é mais um instrumento de divulgação do trabalho do vereador, mais um mecanismo de transparência aqui da Câmara Municipal, que vai informar cada vez mais aí a nossa população sobre as atividades aí da nossa Câmara Municipal. E, sem dúvida nenhuma, um espaço também para que os vereadores possam estar divulgando aí mensalmente o seu trabalho. Já temos aí diversos mecanismos aí de divulgação e mais esse instrumento agora colocado aqui para que os pares possam realmente estar divulgando o seu trabalho. Quero também, na tarde de hoje, registrar aqui um evento que a Câmara Municipal participou nesse final de semana, através da vereadora professora Geli, vereador Vespa, vereador Ederson e vereador Paulo de Lima, que estiveram na Bahia, representando todos os vereadores desta casa, num congresso internacional de políticas públicas sobre drogas. Representando lá a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que nós temos aqui nessa casa, e, obviamente, representando todos os vereadores aqui dessa casa, representando a Câmara Municipal. E quero cumprimentar esses quatro vereadores, porque fizeram um esforço e pagaram, inclusive, sem nenhum ônus para a Câmara, foi com recursos próprios, do próprio bolso. Nós recebemos a solicitação para que a Câmara pudesse estar patrocinando esse congresso, mas nós explicamos para os pares os momentos que nós já vivemos aqui em outras épocas a respeito aqui de congresso, os mais antigos aqui sabem disso, que nós já passamos aqui em relação a isso, e eles entenderam, mas mesmo assim, vendo a importância desse congresso e o interesse dos pares em estar representando a casa, bancaram do próprio bolso e foram até a Bahia participar desse congresso internacional de políticas sobre droga, onde eu não tenho dúvida nenhuma que puderam aprender bastante e trazer muitas informações aqui para os pares aqui dessa casa. Então, em nome da Câmara Municipal, dos 23 vereadores, cumprimento os nossos congressistas que foram até a Bahia nesse final de semana para participar desse congresso.
Uma parte.
E sem nenhum custo para a Câmara Municipal.
Uma parte.
Uma parte ao novo vereador Mauro Severiano.
É bom que o presidente fala isso, porque não todos, não vou generalizar, alguma parte da imprensa fala que o vereador vai em congresso só a custo da Câmara. Eu quero que ele parabenizar a Geli, o Vespa, Paulo de Lima e o Anderson, que foi com recurso próprio, né? E o vereador lido, o prefeito Ederson, né? Então foi com recurso próprio, que muitas das vezes, eu que já venho de outra legislatura, que aqui na primeira legislatura era um festival, era uma bagunça danada. Era vereador indo para congresso, e engraçado que eles iam para o congresso só para beira-mar, né? Aqui em Brasília ninguém ia, só onde tinha o samba do crioulo doido, vamos dizer assim, né? Então eu quero dizer a Vossa Excelência, parabéns, que não é porque você é murrinha não, porque esses quatro vereadores foram com recurso próprio. E, por outro lado, senhor presidente, como a Vossa Excelência fez esse jornal aí, quero parabenizar a Vossa Excelência, e eu gostaria que nós temos funcionário suficiente para isso na presidência, que esse jornal não repartia nos gabinetes, não, que nós conhecemos o nosso trabalho. Pegasse esse jornal, quando saísse, vai sair a segunda, a terceira, a quarta edição, repartisse lá no terminal dos ônibus da TCA, para os nossos eleitores, aquelas pessoas que não votaram em mim, por qualquer motivo, ou votaram em outro vereador, sabesse o que, que o vereador está fazendo para a cidade, que distribuísse lá no terminal da TCA, do Anda Boa Vista, Jaiara, Santo Antônio e adjacência. Não deixar aqui, lá, para mostrar o que, que o Legislativo faz para a Câmara. Então, gostaria que fizesse mais ou menos uns 20, 30 mil exemplares e distribuísse lá. Isso eu estou dando uma opinião para Vossa Excelência. Obrigado.
Bem lembrado, nobre colega, e até agradeço Vossa Excelência, porque eu estava esquecendo. Na realidade, o apelo que eu ia fazer era justamente em relação a isso. Nós estamos distribuindo exemplares para os gabinetes justamente para que os pares possam ajudar na distribuição. Nós já temos aí uma logística, a diretoria de comunicação já montou uma logística aí de distribuição desses jornais, mas é importante que os pares também contribuam nessa distribuição, inclusive dando aí para os seus assessores, levar para os bairros, deixar lá na mercearia lá do bairro, lá na lanchonete, justamente para estar divulgando o nosso trabalho. Nós temos um serviço paralelo de distribuição, uma logística que será montada aí pelo diretor de comunicação, mas é importante que os pares possam contribuir na distribuição desses jornais. Por isso nós estamos deixando uma reserva para cada gabinete e claro que é para serem distribuídos. Inclusive peço aqui, mais uma vez, o apoio dos vereadores e de seus assessores no sentido de estar auxiliando na distribuição desse jornal, que afinal de contas é o nosso trabalho, é o trabalho de cada um dos vereadores aqui. É um jornal da Câmara Municipal. Então é importante que todos os pares possam estar contribuindo na distribuição. Mas, senhor presidente, outro assunto que eu quero falar aqui hoje é sobre o momento que nós estamos vivendo na cidade de Anápolis e também aqui na Câmara Municipal, onde realmente nós temos uma nova legislatura composta de 23 vereadores que estão trabalhando muito pela cidade, mas também falar do momento que cada um de nós está vivendo aqui, que sem dúvida nenhuma nós estamos no nosso melhor momento. Cada um aqui alcançou aquilo que buscava, muitos aí buscando há muito tempo, e outros agora também, já nessa primeira vez, mas o importante é que nós conseguimos o nosso intuito, que foi se eleger vereador e vir representar a população aqui nessa casa. Então, a cidade passa por um momento excelente, onde a Câmara Municipal tem a sua cota de participação, e nós aqui temos o nosso mandato, vivendo um momento realmente aquilo que nós buscamos, que é o melhor momento nosso. Mas temos que ter cuidado que também é o momento mais perigoso. Esse momento em que nós estamos aqui em evidência, em que nós somos aqui vitrine, somos os representantes do povo aqui na Câmara Municipal, mas também é um momento que nós temos que ter cuidado, porque, como disse aqui, parece que foi o vereador Mauro, nós somos aqui um grande Big Brother, aqui, vigiado aqui, 24 horas, e isso é até bom para mostrar a transparência que tem que ter aqui nessa casa, para mostrar realmente o que é que nós estamos fazendo aqui em prol da nossa população. Mas nós temos que ter cuidado, porque também é um momento onde a gente fica muito exposto, e claro que nós temos aí que está dando satisfação dos nossos atos. Então, é importante que cada vereador dê aqui a sua contribuição enquanto está aqui. Eu estou vendo o esforço dos pares para realmente estar apresentando as proposituras, os requerimentos, os projetos de lei. Nós temos uma Câmara realmente que nem terminou ainda esse ano e já temos bem mais produtividade do que no passado aí, na legislatura passada, através dos requerimentos, dos projetos de lei. Mas nós temos que entender que nós aqui, nós somos um colegiado. Aqui não é cada um para si, cada um de forma individual levar o seu mandato aqui dentro. Aqui nós temos que submeter aqui a apreciação dos demais colegas. É importante realmente a participação de cada um, através dos mecanismos que nós falamos, mas é importante nós entendermos também que para nós termos sucesso aqui dentro, nós temos que ter harmonia com o companheiro, nós dependemos aqui do apoio aqui do nosso companheiro na hora realmente de emplacar aqui as nossas vontades, de emplacar aqui as nossas sugestões, nossas proposituras. Nós aqui somos um colegiado que decide. Ninguém aqui decide aqui a vida da sua propositura aqui dentro. O caminho que vai seguir aqui depende da apreciação dos pares, da apreciação do colegiado. E para buscar isso, para que a gente tenha sucesso aqui em relação às nossas proposituras, nós temos que conviver em harmonia aqui com os pares. Porque, afinal de contas, nós vamos ficar aqui mais 3 anos e tanto, dependendo um do outro aqui, fazendo o debate das nossas sugestões, das nossas proposituras aqui entre os pares. Então, saber da importância aqui da casa, da importância do colegiado, mas saber que aqui nós sempre vamos estar precisando um do outro. Aqui nós temos que saber que aqui, sentou aqui, nós não temos aqui professor, não tem médico, não tem engenheiro, não tem pedreiro, não tem advogado, nós aqui somos vereadores. Todos nós temos as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos e temos também aqui a obrigação de estar aqui apreciando as proposituras que vêm para cá e dando aqui e tendo aqui o nosso direito livre e realmente totalmente aqui autônomo de estar aqui votando do jeito que a gente entender, seja nas proposituras mandadas pelo Executivo, seja nas proposituras aqui enviadas aqui pelos próprios vereadores. Mas, então é importante a gente entender o momento que nós estamos vivendo, que realmente é um momento excelente, mas entender também a nossa atuação, a forma que nós temos que atuar aqui, que nós aqui somos totalmente dependentes dos companheiros. Por isso nós somos 23. Seria muito fácil se aqui tivesse só, né, um vereador, ele chega aqui, né, aprova a vontade dele, igual o executivo lá também tem, mas o executivo depende aqui da Câmara. O companheiro aqui da Câmara depende dos pares aqui para estar aqui emplacando a vontade. Então é importante a gente entender isso também, que nós somos autônomos, temos as nossas prerrogativas, temos os nossos direitos. É importante que o vereador realmente apresente as proposituras, lute pelos seus direitos aqui dentro, mas preservando a harmonia e o bom entendimento aqui entre os companheiros aqui da casa. Porque, afinal de contas, todos os nossos passos aqui, nós vamos depender de alguém estar votando, do colegiado estar decidindo. Então, inclusive, os integrantes das comissões, eu estava vendo um debate aqui esse dia, porque tem vezes aqui que tem algumas manifestações que parece que os vereadores das comissões são outro tipo de vereador. Os vereadores das comissões são os mesmos companheiros que nós temos aqui em plenário. São os mesmos que decidem lá nas comissões, que amanhã, inclusive, já serão outros integrantes, daqui de um ano já muda totalmente os integrantes lá das comissões, mas são os nossos parceiros do dia a dia aqui também no plenário. Então é importante a gente entender isso, que nós vamos precisar de estar tendo as nossas proposituras aprovadas nas comissões, mas depois também nós vamos, essas proposituras estarão aqui em plenário, aonde nós dependemos, vamos sempre estar dependendo aqui do apoio dos pares. Por isso que é importante a harmonia aqui nessa casa. Eu acho que ninguém aqui pode ter a pretensão, inclusive nós já tivemos, já passaram por aqui vereadores que se tornaram deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, ministros de Estado, governadores, já tivemos exemplo aqui de tudo isso que passou por aqui como vereador e pessoas que brilharam aí no cenário onde nós estamos falando, nos cargos que nós estamos falando. Mas nenhuma dessas pessoas não foram e nunca tiveram a pretensão de ser maior do que a instituição Câmara Municipal. Todos nós vamos passar, nós vamos prestar aqui o nosso trabalho, vamos passar, mas a instituição Câmara Municipal vai passar e ela é maior do que todos nós. Aqui é uma instituição que tem vários e vários anos que está aqui funcionando. Claro que de vez em quando tem aqui, né, as suas turbulências, mas ela continua firme, continua aqui sendo a casa do povo, a casa que representa a população, através dos vereadores. Mas nós amanhã poderemos não estar aqui mais. Amanhã nós já poderão, outros aqui, estar ocupando as nossas cadeiras, porque é natural que nós vivemos realmente numa democracia, num sistema de alternância de poder. Agora, é importante, durante o período que a gente está aqui, dar o melhor de nós, realmente fazer de tudo para poder estar aí satisfazendo a população, como nós vimos ontem, tivemos a oportunidade de ver a cidade de Anápolis brilhando aí a nível nacional, com uma satisfação, um índice de satisfação da nossa população nunca visto na história da cidade. Isso é graças só ao prefeito? Claro que não. O prefeito tem lá a sua equipe, tem as pessoas que o ajudam, tem a Câmara Municipal que está aqui também aprovando as proposituras que vêm para cá para o prefeito realizar o trabalho. Então a Câmara, obviamente, tem participação também nesse momento. É importante a gente registrar isso e é importante saber da necessidade de estar aqui em harmonia para que os pares possam realmente estar trabalhando em conjunto para estar aprovando aqui não só as proposituras vindas do prefeito, mas também dos próprios vereadores. Então é importante a gente entender esse momento. E a respeito das nossas proposituras aqui, aqui nós temos projetos que vão ser aprovados e temos projetos que vão ser rejeitados. A partir da hora que a gente entra aqui com o projeto de lei, nós temos que estar preparados para isso. Já temos que ter a consciência que isso vai passar aqui pela apreciação dos pares, e tanto no entendimento dos pares o projeto pode ser aprovado, como ele pode ser derrotado. E nós temos que realmente aceitar a decisão da casa, para preservar a harmonia entre os pares e preservar a harmonia aqui da casa. Eu quero só citar um pouco o vereador Mauro que estava aqui, vereadora Miriam Garcia, vereadora Dinamélia, são as que já me acompanham há mais tempo aqui na casa. Para aqueles que às vezes ficam aqui tristes porque suas proposituras não conseguiram êxito aqui, então deixa eu contar uma historinha para os senhores aqui. O meu, quando eu já assumi a Câmara várias e várias vezes, como já foi dito aqui, a primeira propositura minha aqui, quando eu assumi como vereador, lembro até hoje, foi um requerimento. Foi um requerimento pedindo para suspender o agendamento eletrônico de consulta naquela época no município, que estava muito bagunçado, um ou outro posto de saúde funcionava, a maioria não funcionava, então tinha um que funcionava na agenda manual, tinha outro que era agendado. Eu lembro que eu entrei com um requerimento aqui para poder suspender. Foi apreciado aqui, entre os pares, debatido. Quase todos os vereadores naquela ocasião participaram aqui do debate, o requerimento foi rejeitado. Primeira propositura minha aqui foi um requerimento e foi rejeitado. Eu lembro que até hoje, lembro hoje que naquela época o jornalista que veio me entrevistar, até num tom meio irônico, falou: vereador, primeira propositura sua, um requerimento, e ainda foi rejeitado. Eu lembro que eu falei, mas o importante foi o debate. Importante, agradeço os pares que participaram do debate aqui, importante foi trazer o debate desse assunto aqui na casa, foi bem discutido, hoje a população, nós tivemos condição aqui de explicar para a população o que está acontecendo através do debate aqui, foi rejeitado o primeiro requerimento que eu entrei aqui na casa. O ano passado, quando eu assumi como vereador, em 2011, o primeiro projeto que eu entrei, que foi concedendo a gratuidade no transporte coletivo para o pessoal do SAMU, foi negado nas comissões. Vim aqui da mesma forma, agradeço os pares que analisaram. Depois entrei com outro projeto aqui, ele veio para a plenária aqui, o segundo que veio, esse da gratuidade no transporte, foi arquivado lá nas comissões, parecer contrário foi arquivado por lá. O outro que veio aqui a plenário, que foi, eu entrei com um projeto proibindo no comércio aquela situação de você pede ali o CPF, a identidade, comprovante de endereço de quem você está fazendo a venda ali, aí depois ainda pede duas pessoas, né, duas pessoas particulares ali, com telefone e endereço, para eles ligarem lá na casa da pessoa, gente que não tem nada a ver com aquela compra, para poder os pares entenderem que não era hora de aprovar esse projeto, foi negado também. O ano passado, no fim do ano passado, tinha dois projetos meus tramitando, está aqui, que não entrou na pauta o ano passado, ficou para esse ano. Quando eu assumi, eu pedi para o Roberto suspender os dois ali, suspende a tramitação desse projeto, para quê? Justamente para não trazer constrangimento aqui na hora de debater aqui projeto do presidente, na hora dos pares, deixar os pares à vontade, para realmente não ter que passar aqui por essa situação de estar debatendo aqui projeto que é de iniciativa do presidente, para justamente para deixar os pares à vontade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Fiz a minha parte aqui tentando preservar a harmonia da casa. Todas essas atitudes que nós tomamos foi justamente no sentido de estar preservando a harmonia, entendendo que a casa aqui, que nós precisamos realmente aqui dessa situação de harmonia, dessa situação de consenso aqui, para poder a gente prosperar aqui dentro. Então, eu estou dizendo isso aqui porque nós temos hoje aqui a participação de apenas 6 veteranos, a maioria novato, não estou falando nada aqui direcionado a nenhum dos pares, apenas contando um pouco da situação aqui e tentando mostrar a importância de nós convivermos aqui em harmonia e entender que nós dependemos dos pares para estar aqui aprovando aqui as nossas ideias, as nossas proposituras. Aí se alguém chega para mim e fala, presidente, mas essa sua trajetória aí que você contou aqui na Câmara Municipal, isso te ensinou qual que é o caminho para o sucesso aqui na Câmara? Jamais. Não estou aqui com a pretensão de ensinar para ninguém qual que é o caminho do sucesso aqui. Nem não tenho essa pretensão e também não tenho essa condição de estar aqui ensinando como é que é, qual o caminho que você tem que trilhar aqui dentro para poder alcançar o sucesso. Mas me ensinou, mas isso acabou durante esse tempo, me ensinou qual que é o caminho para o fracasso. Isso eu posso falar para os senhores. Caminho para o fracasso aqui é o caminho da desavença, da discórdia, da intolerância, do menosprezo aos pares. Esse é o caminho para o fracasso, vocês não tenham dúvida disso. Não consegui aprender o caminho do sucesso, mas aprendi bem durante esse tempo qual que é o caminho que nós não devemos trilhar aqui, porque certamente vai nos levar ao fracasso. E quando eu falo aqui da discórdia, não confundir aqui a discórdia, a desavença, com a divergência. A divergência é salutar que nós tenhamos aqui. A divergência de ideias, o debate, do contraditório, isso é salutar. Agora, não, jamais podemos aqui transformar essa divergência em discórdia, em intolerância e em desavença, porque certamente vai nos trazer problema aqui dentro durante a trajetória do nosso mandato. Mas agradeço os pares por ter ouvido aqui as nossas palavras. E foi apenas para tentar contribuir um pouco com o momento que nós estamos passando aqui e a importância de nós estarmos aqui respeitando uns aos outros para que nós possamos aqui fazer bem o nosso trabalho. Obrigado, presidente. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente Luiz Santos Lacerda, que de uma forma sábia colocou aqui simples, mas importantes palavras, principalmente para nós e de uma forma especial para mim, presidente, que sou um novato nessa casa. Muito obrigado. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, imprensa que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET e público presente nesse plenário. Senhor presidente, eu confesso que a minha voz hoje ela não está propícia para usar a tribuna, mas eu queria pedir a atenção de todos os pares, porque o assunto que me traz aqui é um assunto que, no meu entendimento, está mexendo e ferindo com o ego individual de cada vereador aqui presente. O vereador Mauro, na sua fala, falou aqui de orgulho. Orgulho. A melhor coisa do mundo é se você ter orgulho de onde você está, quem você é, da família que você é, da cidade que você mora. Parabéns, vereador Mauro. É com esse orgulho que eu também estou aqui agora. E a minha fala, senhores e senhoras vereadores, é em defesa a nós. Nós, vereadores dessa legislatura. O que me traz aqui, senhor presidente, é a falta de respeito que certos veículos de comunicação vêm aplicando à Câmara Municipal, tentando rotular e rotulando, às vezes, a má postura e performance dos vereadores dessa casa. Se isso não incomoda vocês, eu quero dizer que tem me incomodado demasiadamente. E o assunto em questão, senhor presidente, se trata das declarações dadas pelo vereador Jean Carlos, dizendo sobre as suas insatisfações na última semana próxima passada. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, pelo que me consta, na Constituição Federal existem três poderes: o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. E Deus, eu só conheço um, Jesus Cristo. O que nós temos visto, senhores e senhoras vereadoras? Que determinado veículo de comunicação se titula como o quarto poder aqui na nossa cidade. O quarto poder. Onde, na verdade, ele deveria se reservar em apenas informar, comunicar e fazer críticas quando necessárias for, respeitosamente. Respeitosamente. Esse é o papel da imprensa. Imprensa essa que eu tenho um profundo respeito por todos os veículos de comunicação. As críticas inteligentes, vereadora Dina Amélia, e bem colocadas, se tornam salutares. As más, presidente, se tornam, além de inconveniente, maldosas, destrutivas, e elas não contribuem para a boa informação. Elas não dão nenhuma contribuição para a população. Nós temos é que somar, vereador Ederson. Nós não temos que dividir. Fazer oposição, apenas por fazer oposição, no meu entendimento, é burrice. Para mim é burrice. Fazer oposição não significa ser inimigo e ficar apontando um buraco aqui ou outro buraco ali. Isso não é fazer oposição, no meu entendimento. A oposição inteligente pode ser feita dando opiniões e sugestões. Esta é uma oposição inteligente. Quem levantou, vereador Frei Valdaí? Quem levantou Na penúltima sessão, o assunto sobre orçamento, fui eu, vereador Jackson Charles. Sou da situação. Porém, de uma forma crítica, respeitosa, e eu vi pouca imprensa falar disso. Quase não vi ninguém falar. Quando eu falava de nós estarmos atentos para a necessidade do orçamento impositivo, para dar mais credibilidade para o legislativo, para dar mais credibilidade aos vereadores perante a população. O vereador que levantou a voz e disse, fui eu, vereador Jackson Charles. Só porque eu fiz com inteligência, só porque eu fiz com decência, não é oposição. A oposição tem que ser tapa na cara? Será se é isso? Isso é oposição? É isso que as pessoas querem? Querem uma guerra do legislativo e o executivo? Querem acabar com a paz na cidade? É isso que eles querem? Se for isso, nós estamos no caminho errado. Eu, particularmente, estou no caminho errado. Temos que apontar sugestões para que a cidade cresça. Aí sim, isso nós devemos fazer. Muitos dizem, vereadora Angeli, muitos dizem que às vezes eu sou duro, às vezes eu sou áspero. Posso até ser. Posso até ser, vereador Weber. O duro e áspero. Mas não sou moleque e exijo respeito e não aceito ser colocado em um balaio como se todos fossem iguais. Não admito. Ser áspero e ser duro faz parte da minha índole. Mas não admito ser colocado em um balaio como se todos os seres humanos fossem iguais. Não aceito e não admito. Falar que esta Câmara nada faz, isso é uma absurda mentira. Mentira esta que está enganando até quem está falando, vereador Jerry. Dizer que essa Câmara nada faz, que os vereadores aqui nada fazem para a população anapolina. Além de ser desrespeitoso, é vergonhoso, porque uma pessoa que tem um veículo de comunicação na mão falar aquilo que não é verdade, isso é o cúmulo da ignorância, no mínimo. Falar que nesta Câmara não há oposição é outra mentira, presidente. É outra mentira, vereador Jerry. Talvez essa legislatura, esses vereadores, talvez sejam os vereadores que mais contestam e mais cobram da administração municipal e do seu secretariado por um trabalho mais digno e por um serviço à altura que o povo anapolino merece. Todos os dias tem questionamento aqui. Todos os dias um ou outro vereador cobra. No meu entendimento, isso é uma oposição inteligente, sábia, sadia e salutar. Isso é uma oposição que o povo e que alguns, diga-se de passagem, veículos de comunicação de Anápolis, não aprenderam a conviver com isso ainda. Não aprenderam a conviver com isso. Agora, nós não devemos ser irresponsáveis e nem devemos fazer a vontade de alguns por motivos alheios ao nosso conhecimento, que querem que nós, vereadores, degladiemos com o prefeito municipal. Que, diga-se de passagem, faz uma das melhores administrações dos últimos tempos no estado de Goiás, para não falar de Anápolis. Pura e simplesmente, eu diria que do Brasil. A pauta de nossos trabalhos aqui nessa casa, senhor presidente, ela tem que ser feita por nossa mesa diretora e não por veículos de comunicação. Quem pauta a nossa fala aqui é a mesa diretora. Somos nós, vereadores. Nós não podemos admitir que imprensa paute a nossa fala. Não podemos admitir. Nós temos hombridade. Nós temos caráter. E eu estou dizendo isso simplesmente porque não cheguei aqui através de imprensa. Não tenho respeito, mas não tenho medo de imprensa. Sou sério, sou correto. Às vezes áspero. Às vezes duro. Mas sou correto. Quero dizer a esses veios de comunicação, também, que nós vereadores temos família, temos filhos, temos mãe, temos pai, mesmo que na memória. Devemos uma satisfação a essas pessoas, além de toda a população anapolina. E certas coisas que são faladas na imprensa denigrem a nossa imagem perante a nossa família. Nós não podemos aceitar isso. Chega de molecagem. A imprensa tem que ser profissional. Tem que respeitar a Câmara Municipal. Tem que respeitar os vereadores. Assim como os vereadores têm que respeitar a imprensa. Que bagunça é essa? Os vereadores vivem do povo. A imprensa também vive dos vereadores. Ou não vivem? Ou não vivem? Vivem! Este meu desabafo, senhor presidente, é simplesmente em defesa a esta legislatura, diga-se de passagem, e por confiar nessa legislatura, por acreditar em cada um de nós, porque estou aqui dia a dia, todos os dias, estou observando e vendo todo mundo trabalhar. Alguns chegam pela manhã e chegam em casa à noite, trabalhando, buscando melhorias, buscando ideias, trazendo, apresentando sugestões, resolvendo problemas da comunidade. E o que a gente vê não é nada disso. O que a gente vê é uma corda puxando do outro lado, querendo que nada dê certo. Quanto pior, melhor. Isso é um absurdo, vereador Mauro. Eu vejo aqui Vossa Excelência, às vezes, se defender e defender a Câmara Municipal, não dá mais para engolir certas bobagens, certas infantilidades, certos desrespeitos. E não são de todos. É deixa ou daquele que não aprenderam até hoje que aqui nessa Câmara Municipal tem homens sérios, corretos, trabalhadores, pais de famílias.
Uma parte, vereador.
Dou uma parte ao vereador Sargento Pereira.
Vereador Jackson, quero ser solidário a Vossa Excelência e falar que essa, eu não sei das legislaturas anteriores, mas uma coisa a gente tem visto, que essa legislatura, o pessoal realmente tem feito um trabalho sensacional. Muitas das pessoas falam que eu sou oposição, eu sempre falo, eu faço um trabalho voltado para o povo. E é interessante o que Vossa Excelência falou. Eu não estou aqui para falar, simplesmente criticar o prefeito. Eu estou aqui para dar sugestões para a administração. É isso que eu tenho feito nessa casa. Então, para a gente criticar, é muito simples, vereador. Você chegar e mostrar o que está errado é muito simples. Agora você dá a sugestão que é a grande diferença. Então, eu acredito que os vereadores aqui têm feito esse trabalho, têm trago sugestões, tanto que a Câmara Municipal é atuante, digo de passagem, a quantidade de requerimento que tem nessa nossa casa aqui. Isso mostra que os vereadores estão trabalhando. O que falta, eu já falei isso aqui várias vezes, é a contrapartida do executivo, vereador. É a contrapartida de alguns secretários que não têm nos respeitado. Eu, numa certa forma, eu até digo que é o quarto poder a mídia. E eu fico muito triste, porque às vezes o vereador chega, faz uma demanda, faz um pedido, e o pedido não é feito. Aí liga o morador, liga na rádio, o companheiro da rádio liga no secretário e no outro dia o problema está resolvido. E nós, vereadores eleitos, representando o povo, pede para o secretário uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze vezes e nada está resolvido. Semana passada, na sexta-feira passada, na última reunião que nós tivemos aqui, mais ou menos uns 15 dias, eu pedi para fazer um tapa-buraco lá no arco-íris. Vereador Jackson Charles, dia 20... de janeiro de 2013, eu fiz esse ofício. Fiz novamente, mais ou menos uns dois meses atrás. Aí nós levantamos aquela conversa toda aqui, e eu pensei que estava resolvido o problema do arco-íris. Na última sexta-feira, vereador, o meu amigo, sub da reserva Moraes, me ligou, falou, vereador, até hoje não fez o tapa-buraco aqui na minha casa. 20 de janeiro. E eu fui lá, já pedi para várias vezes para resolver o problema e nada de resolver. Então, nossa legislatura tem feito um trabalho, sim, digo de passagem, de excelente qualidade. Eu chego aqui todo dia 7:30 da manhã, vejo que muitos vereadores também chegam, os que não chegam estão trabalhando na rua. Então a gente vê isso aí. Eu gostaria da administração que nos desse um moral especial, que nos cuidasse, cuidasse da gente, para a gente cuidar do povo. É isso que eu quero. Devolvo a palavra para o senhor.
Muito obrigado, vereador Pereira, sargento Pereira. Continuando, senhor presidente, o meu raciocínio, eu gostaria de dizer, senhor presidente, se tem algum vereador insatisfeito e arrependido por aquilo que o vereador pode ou não pode fazer, isso é um problema individual de cada vereador. Se o vereador, este ou aquele, não quer mais disputar a eleição, também é um problema individual de cada vereador e nós respeitamos. Mas, por favor, né? Não vamos generalizar a situação. Aproveitar de uma situação daquilo que o vereador, por um motivo de um calor, disse, não com esse objetivo, e querer denegrir a imagem do vereador, tentar forçar que o vereador diga claramente, eu não quero ser mais vereador, atrapalhando a vida política do vereador. Vereador Jean, existe uma musiquinha que fala o seguinte, vereador Mauro, ado, 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 cada qual no seu quadrado. Você escutou ela? E o quadrado ao qual nós estamos está muito bem representado, quer queira ou quer não, este ou aquele negativista. Se alguém quer fazer parte desse quadrado, é simples. Disputa uma eleição. Não é o bom da boca? Não é aquele que soluciona todos os problemas? Como diria o seriado da Rede Globo, não é o Uri Geller? Que dispute uma eleição, ganhe e venha cá para saber com quantos paus se faz uma canoa, ao invés de ficar falando bobagem no microfone, desrespeitando autoridades. Desrespeitando autoridades. Nós somos autoridades. E nós exigimos respeito. Vereador Jerry, esse meu desabafo é em defesa nossa, em defesa da Câmara Municipal.
Uma parte.
Eu dou uma parte ao vereador Jerry.
Quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que eu acho que o princípio da harmonia entre todos os povos do mundo começa pelo respeito. E eu acho que precisamos de todos os veículos de comunicações. Tem que se mostrar, informar a população. Agora, o que não pode é usar essa casa de lei, né, e de certa forma denegrir a imagem dos vereadores. A cidade perde muito com isso, né? Deixa em descrédito, né, o nosso mandato, os vereadores. Eu acho que quando você disputa uma eleição, sai às ruas, coloca suas ideias e a população te elege, confia em você, eu acho que está te dando condição de representá-las. E quando coloca certos anúncios, como esse que colocou do colega Jean, deixa realmente, eu acho que, descredibilizado. Eu acho que, Vossa Excelência tem toda a razão, parabenizo, respeito os canais de comunicação, todos eles, mas eu acho que tem que ter um cuidado especial na hora de colocar algumas matérias. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean.
Parabéns.
Anápolis hoje, vereador Mauro, é motivo de matéria do Globo Repórter. Anápolis é motivo de matéria das principais revistas de circulação do país, positivamente. E parece que tem gente que não está conseguindo ver isso. Tem gente que não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Esta mesma juventude que foi para as ruas aí, vereador Heber, que criticou, que quebrou, que cobrou, foi a mesma juventude que apoiou essa administração nessa matéria que saiu no Globo Repórter. O maior índice de aprovação foi dos jovens, daqueles que foram para as ruas reclamar. Sabe por que aconteceu isso? Porque aqui o Legislativo e o Executivo tem um trabalho sério, tem um trabalho correto. Qual cidade que não tem um buraco? Qual cidade que não tem uma boca de lobo aberta?
Qual cidade que não tem um lixo jogado em determinado lugar? Porque a cultura popular não deixa a administração trabalhar? Isso é motivo de dizer que nós não trabalhamos? Isso é motivo de dizer que essa Câmara não faz nada? Isso é motivo de dizer que essa Câmara tem que ser oposição à administração municipal? Tem que xingar o prefeito? Tem que agredir a administração? Tem que virar uma batalha de guerra para o povo entender que legislativo é legislativo e executivo é executivo? Nós estamos cumprindo esse papel muito bem. As coisas estão acontecendo na cidade de Anápolis. E qualquer cego vê isso. Alguns que enxergam demais não conseguem entender isso. E para quem ainda não está acostumado, senhor presidente, o Poder Legislativo de Anápolis, como eu disse, é composto de pessoas sérias, honestas, e querem o melhor para a nossa cidade. Se querem o nosso respeito, por favor, nos respeitem. É simples. Respeitem da mesma forma que nós respeitamos. Porque eu respeito. Eu nunca neguei uma imprensa de dar uma entrevista. Da mesma forma que eu digo em alto e em bom som. Se quiser divulgar aquilo que eu falo, divulgue. Se não quiser, não tem problema. Meu trabalho é com o povo. Eu não cheguei aqui por causa de imprensa. Eu cheguei aqui com muito trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. E continuo trabalhando, presidente. Independente de ter que ser divulgado pela imprensa. A imprensa é que tem que aproveitar daquilo que supostamente eu faça. Aí é bom para a imprensa. O que é positivo, ela divulga. Se ela não quiser, ela não divulga. Tem problema, não. Ah, não, vamos perseguir o Jacques, porque ele falou. Faça aquilo que a consciência quiser. Eu estou aqui para trabalhar para o povo de Anápolis. Tenho um compromisso moral com a minha família. E está mexendo comigo. Denegrir a minha imagem. Eu não vou aceitar. E se continuar assim, vou levar à justiça.
Uma parte, velho.
Uma parte, vereador Mauro.
Só um segundo só. Não, tudo bem, mas só um segundo só.
O vereador Mauro merece, é decano.
Não, eu sei que tem muito... Eu gostaria que as pessoas, não sei qual o desabafo da Vossa Excelência, que essa pessoa que você está aí criticando, será que já tentou ser vereador? Será que já obteve sucesso nas urnas? Talvez tenha raiva da Câmara Municipal. Porque tentou, aí não vem me dizer, falar, não, mas eu não quero ser vereador. Não quer porque não conseguiu esse nas urnas. Eu acho que tentaram. Não sei se o senhor está desabafando aí para o meio da imprensa, não vamos generalizar. Então talvez tenha raiva do Legislativo, porque tentou e não conseguiu. Mas tivesse conseguido, aí o Legislativo era a melhor coisa do mundo. Eu não sei quem a Vossa Excelência está criticando, mas eu fico pensando, deixar no ar aqui, está vencendo o horário de Vossa Excelência, mas eu quero saber se essa pessoa, se tentou, é porque queria ser vereador. Se não obteve sucesso nas urnas, deu combo na árvore e está frustrado. Aí tem raiva do Legislativo. Eu não vejo tanto criticar o Executivo. Eu não vejo tanto criticar o Judiciário. Simplesmente a Câmara. Uma vez, na outra legislatura, não nessa, eu falei que tem algumas, não todas pessoas, tem algumas pessoas no meio da imprensa, não todas, hein? Respeite minha palavra, que eu respeito a deles. Eu tenho minha opinião formada e eles têm a dele. Eu pergunto, tem algumas pessoas que se a Câmara fechar, eles vão passar fome. Vão passar fome, porque só sabe criticar o Legislativo. Eu não importo ser criticado, porque eu sou homem público. Mas, poxa, se aparece um vereador que fez um trem lá no Afeganistão, joga tudo em cima de nós. Mas é só isso. Doa em quem doer. Doa em quem doer. É isso que eu tinha que dizer. Não sei qual é o seu desabafo.
Para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que notícia, para aqueles que não sabem, não é só coisa ruim, não, vereador Dinamélia. Coisa boa também é notícia. E outra coisa, que dê um tratamento de igualdade. Querem criticar a Câmara? Critiquem. Querem criticar o governo, o Executivo? Critiquem. Querem criticar o Legislativo? Eu observo, na grande maioria, uma crítica muito forte à administração municipal, mas eu não vejo esse mesmo comportamento para com o governo de Estado. Por quê? Será por quê? Será por quê que o governo de Estado, que está fazendo uma porcaria de administração, não recebe as críticas desses mesmos radialistas e a administração municipal, que está fazendo um belo trabalho, a Câmara Municipal, que está aqui trabalhando com muita vontade, com muita determinação, são criticadas por essas mesmas pessoas. Dê o mesmo tratamento. Querem criticar, que critique. Na mesma igualdade, a Câmara, a Prefeitura, o Governo de Estado. Não encubram aquilo que o Governo de Estado não está deixando de fazer e fica querendo colocar naqueles que estão trabalhando incompetência. Por isso, senhor vereador Frevondaí, esse meu desabafo é em defesa da Câmara Municipal e caso a carapuça sirva em alguém, eu estou pronto para o debate. Não sou covarde, não tenho medo. Essa tribuna aqui foi feita, foi para homem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, líder do prefeito na Câmara, Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara. Senhor presidente, quero endossar aqui as palavras do vereador Jackson Charles, dizer que concordo com cada palavra expressada por ele nessa tribuna, da mesma forma também as palavras expressadas por Vossa Excelência. Esse microfone aí... Senhor presidente, quero reafirmar isso, que concordo com as palavras expressadas pelo vereador Jackson Charles, pelas palavras também expressadas por Vossa Excelência nessa tarde aqui nessa tribuna, que nós devemos realmente defender esse parlamento, que é uma ferramenta da democracia. Nós estivemos representando a Câmara Municipal em Salvador na última semana, o vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima e eu representando essa Câmara e a frente parlamentar num congresso internacional de políticas sobre drogas. Mas, e eu quero até falar um pouco sobre isso nessa tarde, mas quando cheguei, retornei e fui ler as páginas dos jornais, acompanhar as notícias, eu vi que realmente ainda existe um assunto que ainda está em pauta, que foi a votação da Lei Orçamentária de 2014 nessa casa. E achei que aquelas notícias, né, aquelas declarações feitas há mais de uma semana atrás, que era no calor ali da discussão, da emenda que foi reprovada, mas eu percebi que não, que ainda continua. E existe um ditado que diz assim, quem cala consente. E eu não posso me calar, e eu preciso levantar minha voz como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, e defender as comissões, defender esse parlamento, defender os vereadores dessa casa. Tem se colocado em dúvida a lisura do processo, senhor presidente. Tem se questionado que o líder do governo nessa casa ele não pode ser presidente de uma comissão. Que se tem se colocado subjetivamente no ar, não com palavras claras, mas com indiretas, de que pode ter havido a armação de um complô para se votar a lei exatamente no dia em que o único vereador dos 23, o único que apresentou emendas, naquele dia que ele não estava presente na casa, foi o dia que os vereadores encontraram para colocar o projeto em votação. Como se fosse uma armação, como se fosse um complô. E isso tem sido colocado para a imprensa. E isso é muito ruim para a democracia. Eu quero esclarecer para a população que o papel do presidente da Comissão de Finanças, nesse caso especificamente, foi somente nomear o relator e passar o projeto para o relator. E o relator, nesse caso, da lei orçamentária, foi o vereador Pedro Mariano, que eu quero parabenizar, brilhantemente conduziu todo o processo, e, inclusive, no dia 11 de setembro, ele encaminhou uma cópia da lei, como prevê o regimento, e encaminhou esse comunicado para todos os vereadores dessa casa, onde ele diz assim, outro sim, ao final somente do texto, comunicamos ao nobre vereador que encaminhamos em CD cópia do projeto de lei, e estaremos recebendo, a partir dessa data, por parte dos nobres vereadores, emendas ao referido projeto de lei da LOA 2014, até às 17 horas do dia 15 de outubro. Era o prazo limite? Não. Evidentemente que poderia, se pela lei, apresentar emendas até o mês agora de dezembro. Mas o vereador Pedro Mariano, ele estabeleceu esse prazo, que poderia ter sido contestado, e não foi. Nenhum vereador contestou o prazo estabelecido pelo relator do projeto. Quando eu fui convidado para ser o líder do governo nessa casa, e nessa tribuna usei a palavra para dizer que aceitava, Eu não fui questionado em nenhum momento que eu não poderia ser o líder do prefeito e o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, por que agora, dentro de um processo legal, dentro do regimento, as emendas do vereador foram rejeitadas, está se colocando em dúvida a lisura do processo. Está se colocando em dúvida a minha idoneidade, a idoneidade do vereador Pedro Mariano, a idoneidade do presidente dessa casa, o senhor vereador Luiz Santos Lacerda. E eu não posso calar, porque quem cala consente. Então, senhor presidente, eu quero dizer à população dessa casa, eu quero dizer à população dessa cidade, que a Comissão de Orçamento e Finanças, ela é composta por 7 vereadores. E eu quero aqui dizer quem são os 7 vereadores. Eu, vereador Glênio Martins, vereador Pedro Mariano, vereador Eber Mamede, vereadora Miriam Garcia, vereador Frei Valdaí e vereador Mauro Severiano. Nós somos os 7 vereadores que compomos a Comissão de Orçamento e Finanças. Esse parlamento, ele é composto por 23 vereadores, que representam a vontade da população anapolina. E nada disso pode ser colocado em dúvida. Nós não podemos colocar em dúvida a lisura desse parlamento, que representa uma população de quase 400 mil habitantes. Então, senhor presidente, a idoneidade dessa casa tem sido questionada e eu não vou me calar. Tudo foi feito, e eu quero reafirmar aqui na tribuna dessa casa de leis, tudo foi feito legalmente, como prevê o regimento interno dessa casa. Eu nunca, nesse primeiro ano de legislatura, eu nunca ouvi algo tão antidemocrático quanto dizer que um líder do governo não pode ser um presidente de comissão. E vereador Pereira, que é talvez colocado como vereador de oposição, até porque na campanha, e a campanha ficou para trás, ele não apoiou o prefeito Antônio Roberto Gomide na campanha para prefeito. Então nós teríamos que colocar que aquele que é da oposição também não pode presidir uma comissão? Isso aqui é democrático. A comissão é formada por 7 vereadores. O plenário, ele é soberano e é formado por 23 vereadores. A vereadora Miriam é de um partido de oposição. Ela faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Então nós devemos tomar cuidado. E eu pensava que era no calor, presidente, como o senhor mesmo afirmou, e até o vereador Jackson Charles, que era no calor da discussão. Mas quase 10 dias após a votação da lei orçamentária, eu percebo que a discussão ainda continua e nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Porque aí entra o fortalecimento de uma imprensa, às vezes tendenciosa, vereador Jackson, e quer colocar em descrédito esse parlamento, e às vezes a gente ouve um ou outro falando que para que serve a Câmara de Vereadores? E isso é um grande risco. Pessoas morreram para que nós tivéssemos democracia nessa nação. Pessoas foram torturadas, pessoas foram presas, pessoas foram colocadas para fora do seu país, para que nós tivéssemos uma democracia plena na nossa nação. E às vezes nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos incitando através da nossa fala. Quero conceder uma parte ao vereador Hamilton Filho.
Vereador Edward, quero me solidarizar com o senhor. Eu vejo com muita preocupação esse tipo de cerceamento. Isso beira a ditadura, aquela questão do... Você quer cercear o outro. Eu acho que se limitarmos que o líder do prefeito não ocupe a presidência ou a função em comissões, daqui a pouco também quem é do partido do prefeito não pode ocupar a presidência. Então, o vereador Lizia, por exemplo, também... Mais tarde, vamos pensar que quem é da oposição... Olha, então é uma posição antagônica. Quem é da oposição também não pode ocupar também não, que vai caminhar contra. Quem é do PSDB, ou do Democratas, ou de outro partido da oposição, também não pode ocupar a oposição em comissão. Então, eu vejo que nós temos que lembrar, senhores, que nós vivemos Estado Democrático de Direito, a Constituição, como o senhor bem lembrou, muito se foi sofrido, muito pessoas sofreram e
lutaram... Uma parte, vereador Edwards.
Muitos lutaram para garantir esse direito. Então, quero solidarizar com o senhor. No caso específico de Vossa Excelência, eu não vejo participação alguma sua, em qualquer momento até hoje, nesses 10 meses de mandato, que possa, por ser lido o prefeito, ou antes disso, por apoiar o prefeito, ter interferido de alguma forma negativa. Então, aqui vem no parlamento, temos posições definidas, eu também faço parte da base do prefeito, e se eu fosse presidente de comissão, eu agiria com lisura. O presidente da casa, que é do partido do prefeito, ele conduz o trabalho nessa casa de uma forma regimental, obedecer os ditames regimentais. Por ser ali do prefeito, por ser ali, do partido do prefeito, ele não manipula os trabalhos. Então, vereador Wesley, quero solidarizar com o senhor
Wesley,
e dizer que essa iniciativa é um discurso
antidemocrático,
um discurso que nós não concordamos com ele. Então, eu devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Eu tenho dois assuntos ainda. A senhora vai poder falar pela ordem, e o senhor também pela ordem, porque vocês são líderes, vocês podem falar pela ordem, porque eu tenho dois assuntos. Mas, inclusive, eu tenho, pelo regimento, a prerrogativa, eu poderia ser o relator da lei, como eu fui relator na LDO. Mas na LDO eu não era líder do prefeito e eu me senti mais à vontade. Nesse projeto da lei orçamentária, eu nem quis ser relator. Passei a PPA para o vereador Heber Mamed e a LOA para o vereador Pedro Mariano, e eu defendo aqui que o processo transcorreu dentro da maior e da total lisura dentro desse parlamento, até porque o plenário é soberano e a comissão é formada por 7 vereadores. Outro assunto é com relação à nossa participação lá no Congresso, durante 3 dias, no Congresso Internacional sobre Políticas Públicas sobre Drogas, onde nós pudemos aprender e pudemos nos informar sobre esse assunto para que possamos realmente continuar os nossos trabalhos na nossa cidade com relação às políticas públicas sobre drogas. Dentro do que podemos destacar, senhor presidente, é que Anápolis ele tem estado à frente a muitos municípios no Brasil. Nós vimos ali soluções inovadoras, né, professora Geli? As pessoas ali colocando como consultório de rua, o CAPS AD, coisa ali que realmente chamou atenção e que realmente tem funcionado no Brasil e que nós temos aqui na nossa cidade. Então, Anápolis, até nisso, ela está à frente. É evidentemente que precisamos melhorar, é evidentemente que a prática é que vai trazendo os subsídios para que possam ser feitos os ajustes. Nós temos até na frente parlamentar o entendimento de que nós precisamos divulgar, para chegar ao conhecimento da população, o acesso a essas ferramentas que o nosso município já se dispõe, mas Anápolis ele tem estado à frente a muitos municípios brasileiros no que se refere à atenção ao dependente químico. Mas nós queremos citar algo que realmente nos chamou a atenção e que nós vamos estar trabalhando muito com relação a isso, que é a prevenção, senhor presidente. E nós ouvimos algo ali que realmente vem a confirmar aquilo que nós já temos sentido nesse primeiro ano de trabalho. Que a prevenção, ela não pode estar só com o jovem, ela tem que estar envolvida a família. Muitas vezes o familiar, ele leva um dependente químico como se ele fosse o doente, ele fosse o problema, e ele leva o dependente químico. Quanto, na verdade, aquele dependente, ele é só uma consequência da doença da família. A família está doente. E a consequência da doença daquela família é a dependência química de um dos seus membros. Então, nós precisamos realmente desenvolver um programa, um projeto, nós temos algumas ideias. Nós vamos estar reunindo na próxima segunda-feira a frente parlamentar para discutirmos algumas coisas. E algo muito forte, e que também venha confirmar o que nós temos debatido nessa tribuna, é que a droga que mais mata no Brasil chama-se álcool. O álcool não é crack, não é heroína, não é cocaína, chama-se álcool. Droga lícita, mas é a droga que mais mata nessa nação. E nós precisamos encarar de frente o problema do álcool na nossa cidade, como vereadores que somos. Mas nós estamos no caminho certo, senhor presidente, e nós vamos continuar avançando. E para encerrar, para nossa surpresa, em Salvador, nós estávamos ali, né, não pisamos nenhuma praia, né, professora Geli?
Nenhuma,
não tivemos tempo devido ao congresso, que era um currículo muito extenso, uma programação muito extensa, de manhã à tarde à noite, não tivemos tempo de ir em praia, mas foi muito proveitoso. Eu vou passar para outro assunto, então eu sei que a senhora quer falar do congresso, vou dar uma partezinha, porque eu tenho que encerrar aqui.
Com relação ao congresso, foi momentos assim, intensos, de muita aprendizagem. O vereador Edson falou que nós não fomos em nenhuma praia, realmente não deu para ir mesmo. Chegamos ao aeroporto, fomos direto para o congresso, de manhã até à noite, e momentos muito intensos, com muita aprendizagem, onde toda a academia que estuda sobre políticas, sobre drogas, as maiores autoridades, inclusive o idealizador do consultório de rua, estava lá presente, né, doutor Antônio Neri, que foi homenageado pelo Congresso, estava lá, e nós podemos exatamente ver isso, como que Anápolis está à frente. E quando nós falávamos da nossa cidade lá, nós já tínhamos uma aceitação, uma visibilidade muito boa no Congresso. E depois da reportagem do Globo Repórter, então, veio mostrar que Anápolis está vivendo um bom momento, que Anápolis está à frente de muitas coisas, mas nós precisamos avançar enquanto frente parlamentar, especialmente trabalhando na prevenção e trabalhando na prevenção com as famílias. Lá vários educadores também falaram, além dos médicos e psicólogos falaram, mas a importância de nós trabalharmos a família é essa ligação com a escola. E o primeiro uso, né? Esse momento do primeiro uso, nós precisamos trabalhar com isso e é uma das ideias que nós vamos trazer para a frente parlamentar. E com relação à sua fala inicial, presidente da frente, né? Lá todos os dias chamado de presidente, vereador Ederson, líder do prefeito na casa e também do vereador Jackson Charles. Eu quero dizer que essa casa tem avançado muito e eu tenho orgulho de fazer parte dessa legislatura, de mostrar o quanto nós, os 23 vereadores, estamos engajados nesse projeto e de mudar a cidade de Anápolis, de contribuir para as melhorias da nossa cidade. E é muito bom ver o quanto a nossa cidade tem crescido, o quanto a nossa cidade tem mudado e, por certo, nós estamos contribuindo. Nesse primeiro ano, um ano de aprendizado. Mas na quarta-feira nós tivemos uma aula aqui da Escola do Legislativo, não quer me alongar, mas o professor falava e ele mostrava a importância de nós falarmos bem de nós mesmos. Então, é muito importante que nós não venhamos alimentar a imprensa, o que o Jacques está falando. A imprensa fala e repercute daquilo que nós falamos aqui. Então, nós temos que partir para o debate, sim, e não para o embate. Sempre o debate de ideias e ideais, porque esse é o nosso compromisso com a população de Anápolis, é essa forma que queremos representar a cidade de Anápolis. Mas eu fico feliz de saber que a nossa cidade está bem, e essa qualidade de vida é projeto de trabalho do nosso prefeito, é projeto da nossa administração, que em toda sua fala ele fala mais qualidade de vida. E é isso que estamos vindo e nós estamos contribuindo. Obrigada.
Obrigado, professora Geli. Evidentemente, nós sabemos que o que vende nessa nação, infelizmente, são as notícias ruins. Com perdão da palavra, são as desgraças da sociedade. Quando tivemos chacina aqui em Anápolis, no início do ano, isso repercutiu e os meios de comunicação falaram exaustivamente. Mas quando vem uma reportagem falando bem de nós, e nós moramos aqui, e nós sabemos que é uma realidade, que realmente há um otimismo vivido pela população anapolina. Há problemas? Há. É lógico que há problemas. Mas nós sabemos que há um otimismo, há uma expectativa positiva, e principalmente com relação aos jovens, como foi falado aqui. A juventude na nação, ela tem se mobilizado, tem ido para as ruas, né, tem se revoltado, mas em Anápolis é diferente. A juventude, ela tem estado otimista. A juventude, ela tem estado nesse índice, né, de felicidade, com perspectiva para o futuro. E quando se tem uma reportagem dessa, não há interesse em falar, porque talvez não venda. E não me assustará, vereador Jackson, se disserem por aí que foi uma reportagem comprada. Aí é que nós vamos estar poderosos mesmo, porque nós estamos estar comprando ali a Rede Globo, ali, influenciando o Globo Repórter, aí é porque está forte mesmo. Mas eu não vou me assustar se houver insinuações como essa. Mas foi muito bom estar ali em Salvador, na capital da Bahia, e ver a repercussão de uma reportagem como essa, colocando a nossa cidade nessa pesquisa que foi feita como primeira colocada em otimismo, em felicidade, em expectativa para o futuro, em especial pelos jovens. Através da reportagem, o Brasil ficou sabendo de algo que temos vivido nos últimos anos. Tem-se desafios, como eu falei, problemas a serem resolvidos, mas ninguém pode negar que temos passado por uma revolução administrativa. Muitos nem se lembram mais como era Anápolis há 5, 6, 7 anos atrás, que nós vivíamos aqui uma depressão. Era uma depressão da sociedade. As pessoas tinham vergonha de Anápolis. A verdade é essa. Eu me lembro muito bem que eu recebia pessoas de fora, aqui na nossa cidade, como um pastor de igreja, fazia congressos e vinham pessoas de fora, e as pessoas falavam, que sujeira é essa cidade, é a entrada dessa cidade, e falavam coisas e a gente ficava envergonhado. E hoje muitas pessoas até se esquecem disso. Não há como negar que o que foi apresentado pelo Globo Repórter é realmente o reflexo de que nós temos vivido isso na nossa cidade. Há um otimismo da população anapolina e isso é reflexo dessa revolução administrativa que temos vivido e se reflete na população anapolina e em especial nos jovens. E nós estamos aqui para contribuir para que esse progresso, para que essa revolução e para que esse otimismo, eles continuem, sem se dobrar, sem se ajoelhar, sem mascarar, mas contribuindo para que a Anápolis continue avançando. Esse é o meu papel, esse foi o principal motivo que eu aceitei, senhor presidente, ser o líder do prefeito nessa casa, porque eu compactuo com ele nesse pensamento, eu me identifico com o prefeito Antônio Roberto Gomide nessa forma de trabalho. E eu tenho visto os resultados e eu tenho sentido esse otimismo e essa felicidade que foi demonstrada na reportagem do Globo Repórter. Então nós estamos aqui, e eu tenho percebido isso nessa Casa de Leis, que nós estamos aqui para contribuir com a sociedade anapolina e com a população que nos colocou aqui. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Eber Mamed, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamela Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passa a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Projeto em primeira votação, número 174 de 2013, do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o dia da merendeira no calendário oficial do município de Anápolis da outras providências. As comissões são favoráveis ao projeto.
Em primeiro turno de votação e com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 174 de 2013.
É para discutir?
Está em discussão.
Discutindo.
Para discutir o autor, vereador Jean Carlos.
Apenas quero brevemente reforçar aí a propositura, dizer que a pretensão é realmente fazer um reconhecimento a essa classe de servidores que muitas vezes passam despercebidos. Nós sabemos aí da relevância no âmbito da Secretaria de Educação dos professores. E graças a Deus isso já é bem reconhecido, né? Tanto em Anápolis quanto em outras unidades. Mas as merendeiras muitas vezes elas são um pouco desapercebidas. São pessoas, na sua grande maioria, humildes, mas que prestam um serviço relevante na questão da educação. Não se trata, Heber, simplesmente de manipular alimentos e distribuir a merenda. Na verdade, existe ali um convívio muito mais profícuo e amistoso entre merendeiras, professores, secretárias e alunos. E isso contribui, sem dúvida, na formação do estudante também. E como hoje no município nós vivemos um período que realmente a Secretaria de Educação tem valorizado seus funcionários, eu achei por bem instituir no calendário oficial do município o reconhecimento ao dia da merendeira. E eu fiz uma alusão ao dia 25 de setembro, porque eu fui procurado por uma colega servidora que me relatou que a dona Mercedes, como era conhecida, dona Raimunda Mercedes Porto da Silva, ela foi a primeira merendeira do município. Foi a primeira a galgar o cargo de servente merendeira, ainda nos anos aí de 70 alguma coisa. Então eu acho que, para contribuir aí com a lembrança e com o reconhecimento dessa classe de servidores, logicamente que almejo muito mais que apenas um dia em sua homenagem, mais benefícios e valorização em sua carreira, mas fica aí a propositura no sentido de reconhecer que esses hoje quase 400 funcionários merendeiras no município de Anápolis contribuem decisivamente também para o bom trabalho nas unidades educacionais do município de Anápolis. Hoje nós temos 375 merendeiras, segundo a Secretaria de Educação. E o dia 25 de setembro, para que seja instituído em homenagem ao dia
É o aniversário da saudosa Dona Mercedes, que faleceu esse ano, e comemorava aniversário nesse dia. Peço aos nobres pares que aprovem, né, votem pela aprovação, e que depois, né, teremos a oportunidade de conversar com a secretária Virgínia para tentar fazer a inclusão dessa comemoração juntamente com aquele concurso já instituído pelo município, concurso Merendeira de Ouro, para que sejam realmente comemorados e lembrados aí todo dia 25 de setembro. Devolvo a palavra e agradeço.
Ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereadora professora Geli.
Presidente, eu já falei isso para o Jean, eu imaginava até que já existia o dia da merendeira, porque é de costume nas escolas comemorar o dia da merendeira, que não só a merendeira, mas todos os funcionários da escola são de suma importância para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula e para a qualidade do ensino. O MEC hoje não chama mais, não separa mais, ele fala todos de profissionais da educação, porque todos, por certo, são educadores, estão trabalhando ali direto na educação. Então, se já vem realizando isso, que fique registrado por direito aquilo que já é feito de fato, e eu quero parabenizar o Jean por essa iniciativa, porque verdadeiramente as merendeiras merecem, como as porteiras, os vigias, todos os funcionários que dão sustentação ao trabalho escolar. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimentos do vereador Sargento Alberto, com mais 10 assentos. Do vereador Sargento Alberto, com mais 10 assinaturas, seja encaminhado aos seguintes policiais militares uma moção de aplauso pelo ar de bravura alcance suas ações no combate à criminalidade no município de Anápolis. Ao subtenente Carlos André de Deus, ao terceiro sargento Augusto Etelvino Borges, terceiro sargento Robson Guerra Rosa, cabo Evanildo de Almeida, soldado Nerivon Santana de Moraes, soldado Cristian César Araújo e soldado Jair Eduardo Corrêa. A presente propositura tem por escopo aplaudir os policiais militares pelo trabalho e empenho realizado no atendimento frente à ocorrência de número 492-579-6, sequestro e cárcere privado, datada do dia 7/2/2013, sendo que a atuação desses policiais foi de fundamental importância para o desfecho na prisão e resgate da vítima, como consta na sindicância número 2013-02-058-88. Desta forma, mostraram-se merecedores da referida moção e reconhecimento dessa Casa de Leis.
Está em discussão a moção de aplauso e homenagem aos policiais abaixo citados aqui pelo secretário. Em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, essa propositura é em prol de reconhecimento do trabalho desses policiais. Se eu fosse estar aqui todo dia, estaria policiais aqui para receber, porque eu sei do trabalho árduo que é, das condições de trabalho que a eles são dados, e alguns desses policiais aqui foi na hora de folga, ainda saindo de serviço, tiraram a sua farda, usaram do seu veículo e empenharam na prisão desse indivíduo. Então, isso aí foi além, eu acho que além do seu dever legal, né, do cumprimento do seu dever, ultrapassou o limite. Então, não há como eu não fazer isso aqui. Então, essa é a justificativa minha, né, que eu disse, se for ter de homenagear os policiais, fariam filas aqui, porque eu sei daqueles que têm um compromisso com o trabalho, com a Polícia Militar, com a Segurança Pública de Anápolis. Mas esses policiais, em especial, fizeram um trabalho diferenciado até no momento de sua folga. Então, essa é porque pedimos essa propositura e pedimos também a gentileza dos demais pares que avaliem, né, e validem essa propositura. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Do vereador Sargento Alberto, que seja encaminhado moção de aplauso a ser encaminhado aos seguintes policiais militares pelo ato de bravura e alcance suas ações no combate à criminalidade do município de Anápolis. Primeiro-Tenente Fabiano de Borba Ferreira, Cabo Sérgio Mendes Nunes, Soldado Arley Lopes do Prado, Soldado Rayon Severino Barbosa, Soldado Jorge Gonzaga de Souza Santos e Soldado Moisés Monteiro Barreto.
Da mesma forma, está em discussão.
Presidente, eu justificando esse pedido. Eu não vou acrescentar muita coisa não, mas dentro dessa casa de lei eu conheço e sei da realidade dos policiais. Novamente repito, o tenente Borba passou por aqui, hoje não permanece nas fileiras do batalhão aqui, né, qualquer desses batalhões aqui no 3º CRPM. Porém, quando esteve aqui, esse tenente foi espelho para muitos, não só para os seus pares, mas também seus subordinados. E naquela oportunidade, ele foi interlocutor daquela primeira ocorrência, quando eu citei que houve aquela roubo em joalheria, ele esteve na hora de folga também fazendo intercâmbio entre a entrega dos meliantes. Então é um oficial que eu tenho de citar aqui, e nessa oportunidade os policiais que estiveram junto com ele também mostraram, né, e fizeram por onde ser merecedores dessa moção de aplauso.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador...
Paulo de Lima. Obrigado, presidente. Primeiramente, sargento Alberto, parabéns, porque pelas condições de trabalho que a PM dá aos seus funcionários, aos seus comandados, são muito complicados. Então, merecedor, o Bob, eu já conheço ele, então está de parabéns, sargento Alberto, pela essa propositura e dizer que eu voto com você e assino no mesmo, minha mesma opinião sua.
Ainda em discussão. Na discussão também dessa moção de aplauso, eu quero destacar aqui um fato que aconteceu também, um ato de bravura também da polícia, de destaque na realidade, que acabou evitando a morte aí, uma tragédia com uma vítima que foi encontrada dentro de um porta-mala de um carro, numa barreira aí da polícia militar. Parece que uma pessoa que tinha sido sequestrada e estava sendo trazida dentro de um porta-mala de um carro, que provavelmente seria estuprada, e numa dessas intervenções aí da Polícia Militar, descobriu-se esse fato e evitou-se essa tragédia. Nós vamos trazer mais detalhe aqui, mas fica também aqui a lembrança desse ato de bravura desses policiais.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Sargento Pereira.
Sargento Roberto, quero parabenizar por essa iniciativa, porque os policiais militares da nossa cidade realmente tem feito um trabalho fantástico, buscando um trabalho junto com a comunidade, fazendo um trabalho bem próximo, e tem feito uma diferença muito grande, sargento. Realmente, essas pessoas são merecedores dessa honraria. E eu apoio com o senhor, estou contigo, e estamos juntos aí. Parabéns, que Deus abençoe.
Obrigado. Também para discutir, vereador Lizia Borges. Batendo. Passou por essa turma e foi interferir naquela contenda. No final das contas, apanhou também, foi fazer a ocorrência. Infelizmente, a Polícia Civil está de greve. E ele teme pela própria vida, principalmente os familiares temem pela vida dele e não querem que ele faça a ocorrência. Né? E ainda hoje, passaram junto a uma patrulha e fizeram gesto obsceno para os policiais. Os policiais abordaram, viram que ele estava embriagado, deve ter sido fim de semana, levou até a polícia rodoviária, fez teste de bafômetro, constatou, levou eles em prisão. E essas pessoas ainda tiveram a capacidade de ameaçar os policiais. Falou, não, logo na hora do meu descanso eu vou resolver esse problema. Não se preocupe. Então, eu acho que essas pessoas, qualquer condecoração,
qualquer moção de apoio, né, à luta diária desses profissionais é muito bem-vinda e merecida, sem dúvida. O senhor está de parabéns mais uma vez. Mas, infelizmente, nós não podemos estar prestando essa homenagem diariamente aqui, porque é comum no dia a dia deles. A gente tem que entender isso e homenageá-los sempre que possível. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero me solidarizar aqui com o vereador Sargento Alberto, dizer que toda homenagem, todo reconhecimento feito à Polícia Militar não será suficiente pelo trabalho que a Polícia Militar desenvolve na nossa cidade e no nosso Estado. Já que eles não são reconhecidos pelo Governo do Estado em estar sendo remunerado à altura daquilo que eles merecem, nós podemos aqui, Sargento Alberto, estar podendo reconhecer o trabalho deles, prestando essas homenagens, que é de muita importância, inclusive para a vida pessoal de cada um deles, porque eu tenho um irmão, inclusive, que é militar da reserva, e foi oficial da Polícia Militar, e um dos maiores alegrias dele é quando ele mostra as medalhas e as homenagens recebidas por ele em um combate, em uma missão, às vezes no enfrentamento de bandidos, colocando aí a sua própria vida em risco, e ao sair dali com vida, para eles é uma vitória muito grande de estar podendo prestar esse serviço para a sociedade. Portanto, o vereador Jackson Charles é solidário e parabeniza a Vossa Excelência. E embora o vereador Lizinha disse que é difícil, porque são tantas, mas eu acho que tantas quantas necessárias for, Vossa Excelência deve apresentar, porque eles são merecedores dessas honrarias. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Gleimo, inclusive já havia pedido a palavra e nós não prestamos atenção. Vereador Gleimo. Tem problema não, presidente. Obrigado pela oportunidade. Só parabenizar o nobre colega Sargento Alberto pela essa propositura que vem de encontro ao anseio daqueles bravos soldados, oficiais, já contemplado na fala de todos aqui. Eu vejo que a Polícia Militar tem desenvolvido um trabalho de grande importância em nossa cidade, em nosso país, que vem ajudar, auxiliando na prevenção de muitos crimes. Quantos desses já foram relatados aí? Só gostaria de dizer que nas corporações, senhor presidente, em todas as instituições, todas as organizações, tem aquelas pessoas que são neutras. Nas corporações costumam dizer que são os moitas. Esses moitas, eles puxam a corporação para baixo. Em toda instituição tem isso, em todo local tem. E os bons, eles mantêm a instituição, mas somente os bravos levantam a instituição. Assim, esse ato de bravura, esse aplauso de bravura para esses militares que têm feito além do esperado, além de suas expectativas, para conter a criminalidade. Então fica aí o nosso agradecimento a essas pessoas que têm contribuído muito. A Polícia Militar tem contribuído muito para a nossa cidade, para o nosso país, volto a dizer. E parabenizo mais uma vez, Sargento Alberto, pela essa intenção, essa propositura. O senhor está de parabéns, está sendo muito bem representado a Polícia Militar por Vossa Excelência nesta casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, iremos requerer a votação em bloco dos requerimentos interessados, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a construção de meio fio no canteiro central da Avenida Lídia Fernandes, Vila União. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, Rui Isidoro Sabino Rodrigues, quadra 10, lote 17, Parque das Primaveras. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer limpeza das bocas de lobos existentes na Avenida Brasil Norte, número 2250, Cidade de Jardim. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, Rua 24 de Agosto, quadra 3, lote 3, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, Avenida Senador Ramos Caiado, quadra 17, lote 2, bairro Maracanã. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, Joaquim da Cunha, número 160 e 551, bairro Maracanã. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, na rua Benevides Carvalho, quadra B, lote 2, centro. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuaco, rua Circular, quadra 2, bairro Itamaraty. De autoria do vereador Jackson Charles, Requer ser vista a buracos na rua PB8, quadra 43, lote 4, Parque Brasília, segunda etapa. De autoria do vereador Jackson Charles. Requer recuperação de boca de lobo na Avenida Anderson Clayton, Vila Formosa, em frente à oficina automotiva do Ismael. De autoria da professora Geli. Requer providências na erosão e assaltamento da rua Angelina Curvelo Alves, bairro São Carlos, segunda etapa. De autoria da professora Geli. Requer serviço de tábua buracos na rua Cristal, quadra 6, lote 13, Itamaraty. De autoria da vereadora professora Geli. Requer reparos na boca de lobo, na Vida Bandeirante, quadra 48, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Paulo de Lima. Requer serviço de tábua buracos na rua Toninho Xavier, em toda sua extensão, bairro Bom Clima. De autoria do vereador Jean Carlos. Requer desentupimento de galerias de águas pluviais na rua 24 de agosto, 431, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Sargento Alberto. Requer serviço de tábua buracos na extensão do residencial Flamboyant. De autoria do vereador Sargento Alberto. Requer reparação de buraco em toda a extensão do bairro residencial Buritis. De autoria do vereador Paulo de Lima. Requer construção de uma praça na rua 1 e 2, esquina com a rua Industrial, no Parque Industrial Nova Capital. De autoria do vereador Paulo de Lima. Requer serviço de iluminação de uma praça situada na rua Agostinho de Pina, esquina com a rua 25, bairro JK, Nova Capital. De autoria do vereador Ederson Lopes. Requer serviço de tábua buracos na Avenida Federal, número 847, Centro. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro. Requer operação de pavimentação asfáltica na rua direita, esquina com a Isabel Castilho. Não indico o bairro. De autoria do vereador Sargento Pereira. Requer decoração especial em relação à festa natalina em toda a extensão da Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. De autoria do vereador Paulo de Lima. Requer serviço de buracos toda a extensão da rua Goiânia, próximo à Praça dos Romeiros, e da rua Albertino de Pina, quadra 2, lote 21, no Jardim Alexandrina. De autoria do pastor Vilmar Silvestre. Requer serviço de tábua buracos na Vida Bandeirantes, esquina com a rua 17, bairro de Lourdes.
Vereador, é ausente. Ah, desculpa! Desculpa! Eu olhei só para a cadeira, desculpa.
De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre. Requer operação tábua buracos na rua 3, em frente à quadra 13, no Jardim América. De autoria do pastor Vilmar Silvestre. Requer operação tábua buracos na Vida Paraguai, em frente à quadra 21, Jardim América. De autoria do vereador Sargento Alberto. Requer operação tábua buracos na rua 17, 16, 15 e 14, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Lisieiro Zé Borges. Requer recuperação e cascalhamento da Avenida Contorno, bairro São João, mas também seu asfaltamento em toda sua extensão. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer troca de braços em todos os postes do distrito de Branápolis. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer serviço de taburar em toda a extensão do distrito de Branápolis. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Ana Cristina e parte da Leandro Moreira, residencial Buritis. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a construção de calçada para aluno da Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, situada na Avenida IP Florido, bairro Jardim Guanabara. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a construção de uma praça com quadra de esporte na rua Araguaia, esquina com a rua Urucum e rua Bálsamo, todos situados no bairro Aldeia dos Sonhos. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer assaltamento na rua Constelação, bairro residencial Ana Carolina. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer a construção de um banheiro na parte externa do posto de saúde do bairro de Lourdes. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer serviço de tábua buracos, Avenida Presidente Kennedy, quadra 9, lote 1, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer serviço de buracos nas ruas 23 e 28 do bairro de Lourdes. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da Avenida Patriarca, Bandeirantes, Araguaia, Comercial, Tocantins e Brasil, todos do bairro de Lourdes. De autoria do vereador Jean Carlos, que é a instalação de galerias de águas pluviais na Rua 7, quadra 23, bairro JK, Nova Capital. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer serviço de reforma e limpeza de Boco de Lobo, situado na Avenida Bandeirantes, quadra 48, lote 20, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer operação Tapuracos na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã, próximo à Escola Municipal Elzira Balduino. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a recuperação em toda a extensão da Rua Alfredo da Costa Ramos, centro. De autoria do vereador Gley Martins, requer serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica nas ruas Estrela, Estrada Circular e Cedro, do bairro Ana Carolina. De autoria do vereador Wederson Lopes, requer a construção de meio fio na Rua Aura Crispim, quadra 2E, lote 7, esquina com a Avenida Ana Jacinta, bairro Santa Maria de Nazaré. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a colocação de cascalho na Rua 1, quadra 1, lote 16, Jardim Petrópolis. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer reforma do muro do cemitério de Joanápolis. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a construção de redes de águas pluviais na Rua Paraguaçu, quadra 13, lote 2, Parque Iracema. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Irmã Maria Eliezheimer, quadra B, lote 2, bairro Bougainville. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer a pavimentação asfáltica em toda a extensão da URA 25, Residencial América, terceira etapa. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer serviço de limpeza de bueiro, situado na Rua Leopoldo de Bulhões, esquina com a Rua Mauá, Vila Menino Jesus, ao lado da Igreja Cristã. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer patrulhamento e cascalhamento das estradas da região do Barreirinho. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer operação Taboracos, na Rua Souzânia, quadra 40, lote 16, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer a recuperação da ponte João Cesário, na Rua 2, entre o Maracanã e a Santa Isabel, segunda etapa. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer a operação Taboracos, na Avenida João Florentino, quadra 2, em frente ao depósito GM, do bairro Vale do Sol. Esses requerimentos interessados, a Secretaria Municipal de Obras, senhor presidente.
Presidente, pediu Vossa Excelência, assim que puder, pela ordem, gostaria que senhor...
Discutindo, presidente.
Todos esses requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano com solicitação de serviço diverso. Está em discussão esse bloco de requerimentos.
Discutindo.
Discutir, vereador Sargento Pereira.
Senhor presidente, tem um requerimento aí de minha autoria, solicitando uma atenção especial para a Avenida Fernando Costa, visto que é uma região de grande movimento. Nós estamos solicitando esse requerimento para que faça um cuidado especial na parte de iluminação natalina, porque lá tem muitos moradores, o comércio lá é muito forte, e é importante que a secretaria dê essas condições para que nós tenhamos uma organização do natalina muito interessante. Inclusive, antes desse requerimento, eu já havia falado com o secretário Ayr Ganzaroli, e ele falou para a gente que vai fazer uma argumentação melhor, um cuidado melhor nessa parte de natalina. Então, é muito importante porque é um comércio importante e que merece ser feito e ter um cuidado especial. A respeito, nosso vereador, tem outro requerimento aí do nosso companheiro Paulo de Lima, a respeito de Branápolis. Esse requerimento, Vossa Excelência, vem reforçar porque até mais ou menos 4 meses ou mais, salvo engano, o vereador Sargento Alberto, eu também, já temos pedido para que a cidade de Branápolis tem um cuidado especial, porque não tem ninguém para o Branabra, a gente pede, e infelizmente ainda não foi atendido. Agora, com esse requerimento, Vossa Excelência, fortalece mais. Inclusive, também tem outro requerimento, mas acho que, inclusive, nós estamos até com os eleitores em comum, que é a região do Barreirinho, lá na Vila Fabril. Desde o início do mandato, a gente tem solicitado, foi pedido para regularizar, arrumar aquela parte de estrada lá, e agora, com esse requerimento do senhor, fortalece mais ainda. Então, no mais é só isso, devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Gerry.
Senhor presidente, a questão aí desse requerimento da ponte lá do João Cesário, devido ao tempo, o período chuvoso, ali aglomera uma quantidade muito grande de água e a força, consequentemente, da água retira o aterro da cabeceira da ponte. E ali transita ali crianças que vão ali para o colégio polivalente e com esse período, né, chuvoso aí, eu tenho certeza absoluta que se não tomar uma medida rápida, pode acontecer uma tragédia ali. Então nós pedimos providência para que faça um estudo, né, que a Secretaria de Obras faça ali um estudo no sentido de resolver essa questão dessa ponte. E tem também a questão de tapa-buraco da Avenida João Florentino, que é uma avenida que tem um fluxo muito grande de carro, né? Tem ali um centro comercial muito grande, muita gente transitando ali, dividindo o espaço com veículos, né? E com um buraco ali aberto na avenida, carros têm que fazer marabalismo ali para poder passar e pode acontecer ali um acidente, e a gente pede providência para que seja feita, então, essa recuperação, né, do asfalto da Avenida João Florentino. Tem aí também um requerimento que é da Rua Direita. É um pedido que uma moradora fez através do Facebook, colocou lá um pedido, e está sendo aí, então, colocado para que a Secretaria de Obras faça a pavimentação asfáltica no restante da Rua Direita. É muito pequeno essa parte que ficou por asfaltar. Então a gente pede para que tome uma medida aí e que se faça ainda, né, antes de intensificar a chuva, essa pavimentação. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu vou usar esse momento, na verdade, talvez não consigamos aí chegar até o final e ler todos os requerimentos. Mas a minha situação é a seguinte, eu tenho deparado no bairro de Lourdes a questão do esgoto. Isso vai ser discutido posteriormente, mas tem sido discutido já anteriormente aqui. Está uma calamidade, já por três semanas consecutivas, quando há uma revisão na canalização, um dia depois aparece em outro local. Eu não sei o que está acontecendo, a canalização daqui lá foi, se fala, não foi feito da melhor forma possível, está faltando, o esgoto lá é 100 milímetros, foi feito, recebe 100 milímetros e dá continuidade de 100 milímetros. Na verdade, está acontecendo periodicamente, todo dia, se arruma no lugar, transfere para outra residência. Hoje estive lá, dois locais, novamente. E isso, para não falar, semana passada. Estou recebendo ligação direta, Alberto, vai lá, resolve, Alberto, o que está acontecendo? Então, a professora Angeli e nós aqui também assinamos aí uma audiência, né, pública, debater a canalização do esgoto ali. Mas o trem está sério, está sério. O senhor pode passar lá agora, o senhor vai deparar com essa situação. Está insuportável conviver com isso. Eu digo que não é caso mais de Tânia, não, é caso de polícia agora. Não é de saúde pública, é caso de polícia a situação lá. Chega no momento que a gente, tem gente já... já imputando responsabilidade, que é o cara da casa lá, e as coisas não é dessa forma. Então, estamos vendo que a encanação não foi da melhor forma possível feita. Então, já vou deixando aqui, já que estamos usando aqui a tribuna, viu, meus eleitores aí, estamos usando a tribuna aqui, tá, para cobrar isso aí, já da Saneago, já temos feito, protocolado via telefone, e também mandando ofício através de requerimento. Estou fazendo três linhas. Protocolando através do telefone, mandando um ofício, e fazendo aqui via requerimento, porque só dessa forma
né, mexendo com vara curta lá, e ver se sai alguma coisa. Então, fica aqui a informação que não estamos alheios ao que está acontecendo no bairro de Lourdes quanto ao esgoto, não. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Aproveitar que o Maurão está aqui, presidente, e agradecer o Francisco, do Meio Ambiente, todos os secretários, todo o pessoal lá, o Zé Chaveiro, pela limpeza lá do Branapo. Já foi feita uma parte do serviço, tiramos lá mais de 50 caçambas de lixo na quarta-feira, foi um mutirão lá, e o pessoal daquela comunidade agradece os vereadores e agradece a Secretaria de Meio Ambiente, o Francisco, com toda a sua equipe, e o nosso prefeito Antônio Roberto. Eu agradeço, já começou a dar resultado nos nossos requerimentos. A gente sabe que são muitos, né? As reclamações na cidade, tem muita coisa a ser feita, então, mas está sempre sendo feito. O Francisco tem feito um bom trabalho, evidentemente que a cidade limpa, né? Que já foi terminada agora, continua fazendo e os trabalhos estão sendo feitos. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Discutindo, senhor presidente. Discutir, vereador Glemo.
Senhor presidente, nós apresentamos um requerimento aí, lá do residencial Ana Carolina, a questão do... tem 3 ou 4 ruas lá que faltam asfalto. A gente tem aquela, apresentamos um projeto pro bairros, para onde os bairros se desenvolvam de igual, igualmente ao centro. O centro, mais próximo da área aqui do centro, esses bairros mais próximos, todos estão asfaltados, todos estão já com a sua estrutura. E vejo que os bairros mais distantes não estão chegando por igual à questão da infraestrutura e dos benefícios. Vejo que o bairro de Lourdes, com esse problema de esgoto, água, não só no bairro de Lourdes, mas em toda a cidade. E lá no residencial na Carolina, lá tem 4 ruas que não tem asfalto. Eu estive lá na época da poeira, uma criança me parou, falou assim, tia, é o asfalto? Eu falei, não, nós estamos aqui vendo, levar o requerimento, a gente está buscando para que chegue esse benefício aqui. Ele falou, tia, a gente tem até vergonha de ir para o colégio e chegar os nossos pés tudo sujo, porque nós não tem que andar, lá não tem o ônibus, não passa lá, eles têm que andar uma distância grande para ir lá para o colégio Realino, que eles estudam o colégio lá no Realino, que lá no, onde eles moram não tem o colégio. Então foi uma questão assim que chocou, insensibilizou a gente, de ver uma criança preocupar com o asfalto. É para você ver a necessidade que tem que esse asfalto chegar lá. Agora é a lama, acredito lá que é a lama. Então, assim, tem que... aquele projeto nosso para o bairro era que os bairros desenvolviam por igual. Então, a gente apresentando esse requerimento para que possa chegar esses benefícios lá para aquela comunidade que tem pagado seus impostos, tem acreditado e tem contribuído para a cidade. Então, a gente só pede que esse benefício do asfalto chegue lá para eles o mais rápido possível, que eles necessitem e carecem desse benefício, dessa melhoria lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Pela ordem, presidente.
Conceda a palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero me referir e abordar aqui as colocações dos novos colegas. Primeiramente, eu quero fiz uma breve análise aqui na fala de Vossa Excelência, presidente. Eu acho que o senhor foi muito feliz. Colocou com diplomacia, pontuou bem, e eu concordo com o senhor. A harmonia é imprescindível. Sou pena do fracasso, realmente. E eu sou um vereador que procuro ter com todos o melhor relacionamento possível. Acho também que o vereador Jackson fez em suas considerações questões positivas. Que, às vezes, a imprensa realmente distorce, de certo modo, a fala da gente. E eu respeito, e até as falas aqui foram um pouco além do que eu penso que eu disse naquele dia, que, de fato, estava indignado. E concordo, o vereador Jacques, que nós estamos trabalhando bastante. E eu disse que nós poderíamos contribuir ainda mais decisivamente quando da destinação dos recursos na questão da apresentação de emendas do orçamento. Agora, e eu não disse hora nenhuma também, que eu queria que todos os projetos que eu quero, meus, sejam aprovados nas comissões. E eu disse naquele dia 23, que o plenário é soberano, e que eu pretendia que o plenário manifestasse quanto ao parecer. E eu até entendo, presidente, a situação desconfortável de Vossa Excelência, porque já havia sido votada a primeira votação. Eu confesso que realmente é constrangedor e um tanto quanto omisso no regimento. Agora eu quero me dirigir a Vossa Excelência, vereador Wesley, diretamente, não indiretas, e repetir, Comissão de Finanças falhou mesmo. Eu não disse o senhor, há 7 pessoas. Agora o senhor realmente é o presidente. Deveria, pelo menos, ter lido o capítulo. E se não entendeu, questionasse a assessoria jurídica. Porque no artigo 199, parágrafo 4º, está bem claro, e Vossa Excelência é um homem inteligente. Aos autores das emendas rejeitadas pela comissão, será assegurado o direito de apresentar recurso ao plenário. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, como que eu poderia apresentar o recurso antes de incluir na pauta, se eu sequer sabia que vocês tinham terminado o trabalho na Comissão de Finanças quanto às emendas? Não digo que fizeram por má fé, eu não falei isso aqui não. Porque se eu tivesse, eu falava para o senhor diretamente. Eu só falei que foi uma infeliz coincidência realmente, que eu não sou de faltar, Vossa Excelência sabe. E naquele dia eu tive que acompanhar meu filho na cirurgia. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que democracia plena, e ao vereador Hamilton também, é, antes de tudo, respeitar esse negocinho aqui, ó. Esse regimento interno, que foi votado por todo o plenário da legislatura anterior. Que legislatura, que democracia está aí também. E não atropelar essa questão. Eu entendo a dificuldade do presidente, que já havia sido realizada a primeira votação, realmente ficou desconfortável. E Vossa Excelência disse, ninguém reclamou mesmo não, Pedro Mariano disse até dia 15, e até dia 15 eu, por exemplo, apresentei. Agora eu discordo de Vossa Excelência, quando disse que, que seguiu corretamente. Eu posso até estar equivocado, a maioria pode entender diferente, mas eu defendo o meu entendimento. E eu quero dizer que, independente do que o senhor pensa, e a mídia, eu não sou situação, oposição, cega, e o vereador Jackson Charles, mas nós não devemos fazer isso, não. Eu comemoro o êxito da administração, eu apoiei o prefeito Antônio Roberto, e torço para cada dia seja melhor. Mas não é por isso que eu, se eu posso exercer determinada atribuição, eu não vou fazer, não. Então, continuo dizendo diretamente, equivocaram. E se o Pedro Mariano deu suas alegações, eu discordo da fundamentação dele. Eu queria que fosse, antes de votada, submetida ao plenário. Se o plenário entendesse, está errado, Jean, está inconstitucional, não tem fonte de recurso, feriu o PPA, eu me calava. Eu disse aqui, o plenário é soberano. Poderia até nós aprovarmos a emenda e o prefeito vetar. É outra prerrogativa que ele tem. E ele poderia fundamentar e demonstrar que já estava alocado, já estava previsto, que tinha fonte de recurso e já estava previsto. A minha indignação foi nesse sentido. E quando eu disse realmente, e disse, e o senhor ouviu da minha boca, que líder de prefeito não deve ser presidente da comissão, eu fiz minha autocrítica. Porque eu posso um dia ser também. Eu não disse aqui, mas vou dizer, eu fui convidado também para ser vice-líder. E Vossa Excelência sabe. Naquele momento, muito me honrou, mas em razão de alguns projetos meus, que às vezes se esbarra com o entendimento da procuradoria, eu agradeci e preferi me abster de ocupar essa posição. Eu não estou dizendo que é por causa do senhor que é o líder agora, não. Amanhã pode ser eu, pode ser o Gé, pode ser o Jax, que faria muito bem. Eu estou dizendo que na minha autocrítica não deve. Eu vou apresentar na comissão que está revendo o regimento. Em que pese, eu lamento que o vereador Hamilton, como advogado, um expert em jurídico, não perceba que houve essa falha. Eu até estou me abstendo, que eu disse aqui na tribuna, que o recurso, uma vez indeferido, eu ia mover a devida ação judicial. Eu estou ponderando, porque eu sei que uma demanda nesse sentido é ruim para a própria casa, e pode acarretar prejuízo na lei orçamentária. E como o objeto principal meu era aprovar as emendas, que a finalidade é contribuir com a administração, inclusive eu estou buscando recursos de parlamentares para encaminhar ao município. Então, não, quando eu estou indignado, não é nada contra a prefeitura, contra o executivo, é porque eu entendo que eu estava correto, que deveria, porque está escrito aqui, ter segurado a minha essa questão do recurso. E entendo a dificuldade que o presidente tem, porque já tinha votado a primeira votação. Então, no outro dia que eu apresentei, realmente ficou inócuo. Mas se aquele dia a comissão, antes de encaminhar para a mesa, incluir na pauta, tivesse me comunicado,
peço a Vossa Excelência,
eu pudesse
para
ter recorrido. Só encerrando, presidente, essas colocações que eu quero fazer. Eu concordo com Vossa Excelência. A harmonia começa, e deve realmente existir, começa respeitando o regimento. Eu fui o único que apresentei duas emendas. Tudo bem, os colegas se absteve, eu entendo. Eu não me abstive, mas eu acho que eu deveria ter sido assegurado o direito de apresentar a defesa. E quando eu disse que a comissão falhou, é o meu entendimento. Falhou mesmo, vereador Edson. E eu digo, reforço isso de novo ao senhor.
Também, pela ordem, senhor presidente.
Também pela ordem, liderança do PT, vereador Lisier Borges.
Senhor presidente, o assunto que eu quero tratar aqui, os dois assuntos que eu quero tratar aqui, talvez fosse mais pertinente às comunicações, mas como o plenário já está esvaziado, e eu tenho pelo menos um que é de relevância, uma preocupação, principalmente dos servidores, gostaria de convocar toda a mesa da CCJ, bem como a Finanças, para a gente deliberar sobre o projeto que faz a incorporação das gratificações dos fiscais, da postura e outros, né? A fiscalização. A gente já discutiu isso aqui, sabe que é uma questão muito justa, né, e necessária para aquela categoria, e eles estão ansiando muito por isso. Então, gostaria de agraciá-los e concluir isso essa semana. Então, convocar aí a Comissão de Finanças também para complementar amanhã e a gente colocar isso na pauta ainda amanhã, se for possível. E como falei que era de comunicação, aproveitar esse momento aqui e convocar a militância do PT e quem mais quiser participar, porque domingo, dia 10, nós teremos as eleições diretas. E só comentando aqui que eu acredito que pela segunda vez, se eu não estou enganado, nós temos aí um forte candidato a assumir o diretor regional, César Donizete, né, que é o secretário de comunicação do Executivo, e a recondução do presidente Júlio, né, também ao municipal. E Rui Falcão para o nacional é a chapa que o diretório local está apoiando. Eu gostaria de convocar toda a militância aí, pastor Silvestre também, a turma toda aqui da Câmara, e comunicar aos demais, aproveitar esse momento que a gente tem aí com o Canal 5, né, e a rádio que nos ouve, para que as pessoas se movimentem e estejam conosco domingo para a eleição. Só comentando aí, teve um grande partido aí de âmbito nacional que fez as eleições, reuniu 600 pessoas. Só aqui em Anápolis nós reunimos 800 na última eleição. Então é bem diferente. O PT preza muito a militância e trabalha muito e conta muito com a participação de todos. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também palavra pela ordem com a liderança do governo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero... O motivo de pedir pela ordem, vou falar daqui a pouco, mas eu quero somente responder ao vereador Jean, que eu não retiro uma vírgula daquilo que eu me pronunciei na tribuna, e eu continuo discordando da interpretação dele. Apesar dele ser um advogado, eu ser um engenheiro, eu continuo discordando da interpretação dele com relação ao regimento. E também, ele não me comunicou em momento nenhum que ele não estaria na sessão. Eu fiquei sabendo aqui, na hora da sessão, que ele não estaria presente. Então, eu também consultei a diretoria legislativa, quando ele ameaçou entrar na justiça, e realmente a diretoria jurídica aqui da casa disse realmente que eu estava correto, que não houve nenhuma infringência com relação ao regimento, e eu continuo reafirmando com convicção de que a Comissão de Finanças agiu dentro da lisura, dentro da legitimidade, dentro do regimento interno, e também parabenizando Vossa Excelência pela condução do processo. Eu acho que, presidente, já tem 10 dias que nós votamos a lei orçamentária, e às vezes a pessoa quer ser dona da razão. Nós vamos ficar debatendo isso aqui até o final do ano, bate bola, então, eu acho que não tem necessidade. Acho que é o que o senhor falou na tribuna. Às vezes a gente ganha, às vezes perde, às vezes um projeto é aprovado, às vezes é reprovado, às vezes eu discordo dele, ele discorda de mim, como um vereador pode discordar de mim, independente de quem seja, e nós temos que aceitar. É o processo democrático, é o regimento, são as leis. Então, senhor presidente, eu não quero entrar em ping-pong, bate-bola, ficar discussão, debates. É uma coisa que passou e eu continuo dentro da minha convicção. O vereador Jean continua dentro da convicção dele. Eu respeito, eu só queria que ele me respeitasse. Eu acho que eu não estou conseguindo esse respeito. Mas é o processo democrático, a gente entende. cada pessoa tem a sua cabeça, né, e cada cabeça a sua sentença. Mas o motivo do pela ordem, senhor presidente, é solicitar, assim como o presidente da Comissão de Constituição e Justiça me convocou para amanhã, para possamos estar deliberando aquele projeto. É, também deu entrada aqui hoje, vereador Lisier, vai ter a Semana Nacional de Conciliação, né, do Tribunal, isso é organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E a Prefeitura tem o interesse de aderir para usar todo o suporte do Tribunal de Justiça do Estado para que possa ali acelerar, né, tivemos aí até uma audiência pública, da morosidade do sistema judiciário e o Executivo ele quer aproveitar essa Semana Nacional de Conciliação que acontece na primeira semana do mês de dezembro. Então, nós precisamos também dar celeridade a esse projeto que entrou nessa casa hoje, para que possamos dar condições para que o Executivo tenha adesão a essa Semana Nacional de Conciliação. Então, que possamos aí, juntar as forças das comissões, CCJ, Finanças, seja quais comissões que esse projeto precisa tramitar, para que o município de Anápolis ele possa aderir a essa Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É uma solicitação também que eu faço à comissão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas lembrando que, em relação à Semana Nacional de Conciliação colocada pelo líder do prefeito, é uma oportunidade que a população tem de usufruir dos mesmos benefícios daquela lei do refis, que nós aprovamos aqui. Nessa Semana de Conciliação, será possível a pessoa entrar aí no entendimento com a prefeitura, num acordo, mesmo em relação àqueles tributos que não estão ajuizados. Existe a possibilidade, então, na realidade, da pessoa entrar em acordo com a prefeitura em relação a todos aqueles tributos que foram concedidos por ocasião do refis. É como se fosse uma prorrogação do refis, que o município estará aproveitando dessa Semana Nacional de Conciliação, que ocorrerá no começo de dezembro. Por isso a necessidade de até lá nós estarmos com o projeto aprovado. Se perguntar, mas por que não mandou antes? É porque não teve também o entendimento antes lá da Prefeitura com o Tribunal de Justiça para aderir a esse benefício. Só agora que houve lá o acordo para adesão a esse benefício, mas precisa da autorização legislativa para que o município possa participar dessa Semana Nacional de Conciliação. Também pela ordem, liderança do PTN, vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder Glenn Martins.
Presidente, eu só quero registrar que amanhã, na sessão, durante a sessão, estaremos recebendo aqui todo o comando aqui da Polícia Militar, que estão à frente de unidades, e o terceiro comando. Estarão aqui, então, dando a oportunidade de informar o que a Polícia Militar tem buscado, o que está previsto de efetivo, de novidades que a Polícia Militar tem trabalhado. Então, com certeza, amanhã será um momento muito oportuno que a gente possa ouvir e a comunidade tome conhecimento que não só o efetivo está sendo buscado, mas também outras formas de trabalho estão sendo implementadas aqui em prol de toda a comunidade. E eu queria só fazer o meu registro aqui, então, também, presidente, quanto à posição do vereador Jackson, que se levantou hoje em defesa dessa Casa de Leis. Parabéns aí pela forma como se colocou, e a gente tem sentido, eu ouvi uma matéria aí, que naquele momento, sinceramente, eu fiquei um pouco revoltado, as pessoas que utilizam o meio de comunicação para se promoverem às custas de quem quer trabalhar. Eu não levantei para bater palma aqui, poderia até me interpretar de outra forma, mas bato palma ao senhor pela forma como usou essa tribuna para justamente pedir respeito a essa casa. Devo a palavra, presidente.
Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares.
Comunicando.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero apenas aproveitar esse momento de comunicação para comunicar a todos os moradores da região ali, da Vila Formosa, São Sebastião, Xanguilá, que o posto de saúde que estava sem médicos, em função do pedido de demissão da médica que atendia aquele posto, está sendo suprido de uma forma especial através de um empenho do secretário Luiz, onde ele colocou lá o atendimento na terça e na quinta para suprir essa necessidade até que se contrate um novo médico para atender aquela comunidade. A médica que atendia lá, ela pediu para sair por livre e espontânea vontade, não teve como mantê-la lá. Nós estamos sofrendo problema com falta de médicos, mas mesmo assim, o secretário de saúde empenhou e atendeu o nosso pedido e as pessoas podem procurar o posto, que já está agendando novamente as consultas e os atendimentos lá no posto de saúde da Vila Formosa. Portanto, eu queria só deixar esse comunicado para a comunidade, porque muita gente não está sabendo ainda que o atendimento voltou à sua normalidade. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima, que pediu? Vereador Paulo de Lima, nas comunicações.
Presidente, falar sobre o Globo Repórter de sexta-feira mais uma vez. A gente fica alegre, por isso já foi falado por todos os vereadores, mas a gente fica emocionado, a nossa cidade aparecer em nível nacional enquanto tem qualidade, as coisas boas, né? E agradecer ao nosso prefeito que contribuiu com isso, né? Ele contribui com isso aí. E todos nós, vereadores, e toda a população de Anápolis, não é só os políticos não, né? Os empresários também, todos eles vêm contribuindo para esse grande desenvolvimento de Anápolis, por essa alegria, como diz nosso vereador Anderson, e ele diz que não é só... É aquela vontade de ser alegre, aquela vontade espontânea, né? Não foi uma pesquisa feita em todo o Brasil. Tanto é que eu não sabia, nem você sabia, nem o Jacques sabia, nem o Vespa sabia, ninguém sabia dessa pesquisa. Pegou todo mundo de surpresa, então é uma coisa séria. Então é a alegria do jovem de ter um emprego e ter um futuro, né? Para ter um futuro, né? Mas com isso ajudou a administração a ser boa na cidade. Se não tivesse uma boa administração na cidade, evidentemente nós não teríamos pontuado na pesquisa, né? Não só a Anápolis, como outras cidades, quando tem uma boa administração. E agora, no final de semana, nós tivemos lá no encontro, o quarto encontro internacional das drogas, né? Então, teve um encontro muito interessante. Lá, nós temos lá o consultório de rua, que a Anápolis já tem. Temos os CAPS, o AD, né? Que lá em Salvador é 3 milhões e tanto de habitantes. Lá tem quatro, né? E aqui em Anápolis nós temos um. Então, quer dizer que nós estamos bem adiantados, né? Então, a nossa preocupação, e também lá, com o convívio com aqueles pessoal do Paraguai, do Uruguai, da Espanha, né? E de Portugal e muitos outros países juntos lá, sobre o tratamento, né? Que o pessoal dependente de químicos tem que fazer. Que a gente não deve ser contra, né? A gente deve ser procurar ajudar as pessoas e tentar diminuir esse anseio do uso da droga. Então, a gente aprendeu muita coisa por isso, né? E realmente foi uma grande viagem, um grande aproveito para a nossa cidade de Anápolis, a gente puder trazer isso aqui sobre esse assunto. Eu fiquei muito satisfeito de ter ido e valeu a pena o gasto que a gente fizemos em benefício da nossa comunidade, saber que Anápolis tem coisas boas aqui já fazendo serviço contra, a favor ou contra, né, esses atos ilícitos que acontecem na cidade. Então, parabéns a todos nós que fomos e a nossa Câmara Municipal que deu essa oportunidade de a gente ir lá. Obrigado, presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscrições e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.